Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu peço também aos senhores jornalistas que, e principalmente aos senhores fotógrafos, tenham atenção às câmaras que estão a filmar e a transmitir esta sessão, para terem cuidado de não se atravessarem em frente das câmaras, nomeadamente quando as câmaras estão, porque não é só a câmara de topo, são as câmaras laterais, estão a filmar os intervenientes e os senhores deputados que estão a usar a palavra. Obviamente, em primeiro lugar, queria, em nome aqui da Comissão e meu próprio, agradecer ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares a sua presença aqui e a disponibilidade que prontamente e de imediato manifestou quando foi por mim contactado, em nome da Comissão, para poder estar presente nesta audição. O Dr. Rui Pedro Soares não só se disponibilizou, como tem também já conhecimento do requerimento que foi aprovado nesta Comissão e que delegar a este conjunto de audições e está também já familiarizado com o figurino que vamos adotar durante a audição. Vamos fazer uma primeira ronda com 5 minutos a cada grupo parlamentar, como os senhores deputados sabem, seguido de imediato por respostas por parte do nosso convidado, o Dr. Rui Pedro Soares. Eu começava desde já então pelo Partido Requerente, Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, em nome do PS, associo-me às suas palavras de cumprimento e de agradecimento ao Sr. Rui Pedro Soares. E eu tenho um conjunto significativo de questões muito concretas para lhe colocar. Vou formulá-las de forma seguida, por contenção de tempo, sem grandes considerações, digamos assim, e naturalmente responderá aquilo que puder e aquilo que souber, como é natural e óbvio, não é? Em primeiro lugar, o seguinte, daquilo que é a sua atividade profissional dentro da PT, eventualmente poder-nos-á informar sobre quem tomou a decisão, portanto, que órgão tomou a decisão de iniciar um procedimento de negociação tendo em vista a aquisição da TVI, simplificamos assim, não é? O da Mídia Capital, negociação com a Prisa. E para além desse órgão, se sabe quem propôs internamente, quem individualmente propôs este início de processo de aquisição. Por outro lado, se considera que esta decisão é estratégica do ponto de vista da PT, designadamente um regresso, digamos assim, aos conteúdos de comunicação. Outra pergunta, se nos só pode informar se o acionista-Estado foi informado desta opção por parte da PT. E se assim foi, quem informou e quem foi informado enquanto representante do Estado. Outra questão, se nos pode confirmar algumas informações, em primeiro lugar, confirmar se liderou, do ponto de vista prático, digamos assim, operacional, se liderou este processo negocial em nome da PT. Confirmar se esteve em Madrid reunido mais do que uma vez com a Prisa para este efeito, no âmbito destas negociações, designadamente esteve no dia 3 de junho e no dia 24 de junho, como tem sido noticiado. Se para estas reuniões, de que forma se deslocou para Madrid, por que meios de transporte, em que meios se deslocou, se o fez por iniciativa própria, portanto uma decisão que cabia nas suas competências individuais, digamos assim, ou se foi por uma instrução, uma orientação, dado por um órgão ou por uma qualquer outra pessoa dentro da PT. Por outro lado, se enquanto negociava, designadamente em Madrid, estava em contacto, ou no âmbito de todas as negociações, estava em contacto com alguém em Portugal, alguém da PT, no seio dos órgãos próprios sociais da PT, e se sim, quem, naturalmente. Outra pergunta, se alguma vez falou com o Primeiro-Ministro sobre este assunto e sobre este negócio, se nos confirma, mais uma confirmação também, que jantou com o Primeiro-Ministro no dia 19 de junho, e aqui é tal... Eu peço desculpa, estou a dizer muito depressa, se calhar. Eu peço desculpa. Décima primeira, não tenho numerada. Fogo para mim. É, se confirma que se jantou com o Primeiro-Ministro no dia 19 de junho. Eu peço desculpa, estou a dizer, porque nós temos também a limitação que o Sr. Presidente nos coloca e vem, temporal, e por isso é que eu estou a acelerar um pouco. Uma outra pergunta, não sei se posso continuar. Uma outra pergunta é se lhe parece plausível, aqui é de forma, é mais uma, partilhar connosco a sua sensibilidade, digamos assim, se acha plausível que o Primeiro-Ministro no momento que afirmou neste Parlamento que não tinha qualquer tipo de informação sobre este negócio, se lhe parece credível, digamos assim, esta afirmação. Outra pergunta ainda é se falou sobre este negócio, já não com o Primeiro-Ministro, mas com o Ministro Mário Lino. E se, até porque segundo o próprio reuniu, recebeu no Ministério, se quais os assuntos que tratou, que foram objeto, digamos assim, dessas reuniões entre o Ministro Mário Lino e o Sr. Rui Pedro Soares. Por outro lado, se puder partilhar connosco o percurso, qual o seu percurso profissional na PT, digamos assim, designadamente o momento em que entrou e que funções exerceu, desde o momento em que entrou até, agora conhecemos, até ser administrador executivo, digamos assim, nos tempos mais recentes. Né? Por outro lado, uma outra pergunta sobre, perguntar concretamente quando e como soube da intenção de afastamento de José Eduardo Muniz da direção da TVI. Só tenho mais duas questões. A penúltima é perguntar-lhe o seguinte. Lemos numa entrevista que foi publicada no fim de semana passado, sua, que, e vou citar, afirmou que antes do negócio com a PT, tinha informações de que o jornal de sexta-feira já tinha sido objeto de uma decisão no sentido de terminar. Eu gostaria de lhe perguntar quem lhe deu esta informação e como a obteve. Por último, perguntar-lhe se conhece e o que conhece da operação, enquanto administrador da PT, naturalmente, não o conhece, da operação que levou a PT, através dos seus fundos de pensões, a financiar a ongoing, no momento a posteriori, digamos assim, não é? E se conhecer a operação, quais os fundamentos de corporativos, digamos assim, no seio da PT para esta decisão. Era isto nesta primeira ronda, e julgo que não são poucas, peço desculpa por serem tão exaustivas as questões, mas julgo que contribuirão para nos esclarecer, naturalmente. Muito obrigado. A última é... Se conhecer, é qual o fundamento, digamos assim, estratégico ou corporativo da decisão tomada pela PT? Ou comercial, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio também tomei nota e, portanto, poderei depois auxiliar o Dr. Rui Pedro Soares, porque, de facto, o tempo foi curto para tomar nota, mas penso que tomámos nota de tudo. Dou então a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, permita-me que, antes de responder às vossas questões, comece por saudar todos os seus deputados e dizer que é para mim uma grande honra estar aqui hoje a responder perante Vossas Excelências naquela que é a Casa da Democracia, um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. Com toda a brevidade, gostaria de enunciar quatro aspectos fundamentais que espero que resultem claros no final desta audição e que, para mim, se o Sr. Presidente me permitisse, antes de responder estas questões, gostava de enunciar. Em primeiro lugar, nos últimos 10 anos, trabalhei intensamente na defesa, na persecução dos interesses de uma das maiores empresas portuguesas. Trabalhei na persecução dos interesses dos seus acionistas, dos seus trabalhadores, dos seus clientes. Fi-lo com uma enorme motivação. Fi-lo com um enorme orgulho. Fi-lo sempre, sempre, sempre com um móvel que vos disse, nunca com outro. Demiti-me faz hoje uma semana e um dia. Tomei essa decisão livremente porque entendi que para me defender livremente de todas as calúnias que sobre mim têm sido ditas nos últimos tempos, essa era a forma que eu tinha livremente, mais livremente, de me poder defender. Também entendi que essa era a forma mais justa e a forma que mais protegia a Portugal Telecom. Neste momento, sou um homem livre. Quando falo, comprometo-me a mim e não a Portugal Telecom. Neste momento, quem quiser atacar-me a mim, ataca-me apenas a mim. Não ataca a Portugal Telecom. E esse, para mim, é um aspecto muito importante. Por respeito à empresa, aos seus acionistas, aos seus trabalhadores, aos meus colegas e também aos 70 milhões de clientes que temos no mundo inteiro. Portanto, gostava que ficasse este primeiro aspecto aqui enunciado antes de responder às vossas perguntas. Há um segundo aspecto que gostava também que ficasse absolutamente claro. Só queria aqui nunca, em momento algum, nestes 10 anos, tive outro móvel na minha atuação enquanto trabalhador ou administrador da Portugal Telecom que não fosse o empresarial. Nunca. E a não ser nestas últimas 3 semanas, tal facto nunca tinha sido alvo de qualquer reparo ou de qualquer denúncia ou de qualquer recado. Queria deixar isto bem claro. Fui 10 anos trabalhador da Portugal Telecom. Em terceiro lugar, conheço o Sr. Primeiro-Ministro, é verdade. Mas, na minha modesta opinião, não é esse o objeto desta comissão. Queria deixar também bem claro que a relação com o acionista-Estado e a relação com o Governo nunca foi minha responsabilidade enquanto vogal da Comissão Executiva da Portugal Telecom. Aliás, o Dr. Henrique Granadeiro, Presidente do Conselho de Administração de Portugal Telecom, sempre deixou isso bem claro. O Dr. Henrique Granadeiro é uma personalidade de reconhecidos méritos em Portugal. Desde muito novo, 32 anos, foi chefe da Casa Civil da Presidência da República, do Presidente da República, General Ramalhianes. 32 anos. A folha de serviços do Dr. Henrique Granadeiro, em prol da democracia portuguesa, em prol do país, é de todos conhecida. Nunca assumi, extravasei competências, nunca assumi responsabilidades que não me competiam enquanto vogal da Comissão Executiva da Portugal Telecom. Mais quero informar que, sendo o relacionamento com o acionista-Estado um aspecto importante, é natural que numa empresa como a Portugal Telecom, que diariamente, sobre os mais diversos assuntos, até na projeção dos interesses internacionais da Portugal Telecom, que é uma empresa, uma multinacional, que tem operações em mais de 10 países, são frequentes reuniões entre a Portugal Telecom e o Governo. Queria aqui dizer que eu nunca estive presente, nunca representei a Portugal Telecom em nenhuma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro ou com o Sr. Engenheiro Mário Lino, à época, Ministro das Telecomunicações. Apenas 2 vezes representei a Portugal Telecom em reuniões com membros do Governo. Uma das vezes foi com o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Gomes Cravinho, na minha qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Timor Telecom, e, portanto, o Sr. Secretário de Estado, João Gomes Cravinho, como Secretário de Estado de Cooperação, apoiou-nos em alguns momentos nesse processo. Acho que todos os seus deputados compreenderão, e acho que a defesa dos interesses de uma empresa portuguesa, de uma multinacional portuguesa, acho que serão suficientes para julgar eu que não deva ser questionado sobre exatamente o que é que foi tratado nessa reunião. E uma segunda reunião, que também estive presente, com um senhor Secretário de Estado do Ministério do Emprego, com outros colegas, para a análise de legislação sobre incentivo à contratação de jovens por empresas. Foram as 2 únicas reuniões em que representei a PT junto do Governo. Gostava também de deixar claro um quarto aspecto. É de todos conhecido que intentei uma previdência cautelar em relação ao Jornal Sol, porque entendi que os meus direitos de privacidade tinham sido violados. Aliás, posso dizer que na primeira sexta-feira em que este assunto se tornou notícia, eu soube da notícia do Jornal Sol, porque tinha um voo para Londres às 7 da manhã de sexta-feira, e por volta das 6 da manhã, numa bomba de gasolina ao pé do aeroporto, comprei os jornais e vi que estavam conversas privadas minhas relatadas nesse jornal, mais um alegado perfil meu, sem nunca ter sido eu objeto de qualquer tentativa por parte do jornal de me questionar sobre o que quer que fosse que lá foi publicado. Não, senhores deputados, há aqui algo que podemos valorizar, e que todos valorizamos, que é a liberdade de expressão. Entendi submeter a um tribunal, e eu respeito a justiça, julgo que todos os senhores deputados respeitam a justiça, entendi submeter a um tribunal se considerar se a publicação de escutas era algo que seria legal ou não. A decisão do tribunal, a decisão de mérito, foi que não é legal. Queria aqui deixar muito claro que não me importa a mim valorações sobre o que é que, e respeito todos, se os jornalistas ficaram mais ou menos incomodados com a decisão que eu tomei. Não abdico de nenhum dos meus direitos constitucionais. Ninguém tem o direito de me pedir isso. E também, eu respeito as decisões dos tribunais e o Estado de Direito exige que todos respeitemos as decisões dos tribunais. Portanto, eu peço desculpa se demorei demasiado tempo nesta primeira mensagem que eu estava a achar aqui clara, mas...
Eu pedi-lhe então, Soutor, penso que é compreensível que o Soutor tenha querido fazer um primeiro ponto de situação. Não tem sido comum, mas eu entendi que fazia todo sentido. Peço então que comece então as suas respostas às questões que lhe foram colocadas dentro daquele que for o seu melhor entendimento.
Eu vou responder a todas as perguntas que puder, com o máximo de informação que me for permitido, observando sempre deveres de confidencialidade e tratando de informação que obtive no decurso de negociações em que era, à época, administrador da PTS-GPS, uma empresa que é concessionária do serviço público, responder e revelar segredos estratégicos da empresa ou informação confidencial da empresa, inclusivamente posso violar o segredo do funcionário. Portanto, para poder responder cabalmente a todas as perguntas, teria que estar desobrigado da revelação desses deveres de confidencialidade. De qualquer forma, responderei às que puder. E tenho informação que tanto o Dr. Henrique Granadeiro como o Engenheiro Zé Nalbada em breve estarão presentes também aqui nos trabalhos da Comissão. Algumas das perguntas que foram aqui colocadas podem por eles ser respondidas com outra liberdade que eu manifestamente não tenho. Também. Portanto, em relação, e eu peço desculpa, portanto, eu apontei as 19 questões que me foram colocadas pelo seu deputado Pedro Duarte. Primeira, quem tomou a decisão de iniciar o processo de negociação de compra? Qual o órgão? Eu vou citar o engenheiro Zé Nalbado. Em entrevista, no dia 25 de junho, em prime time, à RTP1. Passo a citar. Em abril de 2008, nós, Portugal Telecom, tomamos uma decisão estratégica. E a decisão estratégica foi: vamos investir na televisão, para poder de alguma forma reinventar o nosso negócio. Dar uma alternativa aos portugueses, a um operador que está instalado e tem uma cota de mercado significativa. E então, investimos no MEO, 500 a 700 milhões de euros por ano. E assumimos o compromisso no Conselho de Administração, que isso é estratégico. A partir dessa altura, tivemos uma adesão muito acima do esperado. E agora o que precisamos de fazer? É atacar um tema fundamental para nós, que é como é que podemos dar mais e melhores serviços aos nossos clientes. Citei o engenheiro Zé Nova. Em relação à segunda pergunta, eu acho que esta resposta em Gisela Almada já responde a algumas das perguntas que colocou, nomeadamente a primeira, a terceira, se era estratégico para a PT, é estratégico desde abril de 2008, e, portanto, há mais uma outra pergunta que depois o Sr. Deputado entender no final, que eu deixei perguntas por responder.
Sr. Se me permite, isso responde parcialmente à questão, mas a questão não foi genericamente se a introdução nos meios audiovisuais, nomeadamente no MEL, o investimento no MEL, era ou não estratégico. É a questão da operação de compra da TVI, que é diferente do MEL, apesar de tudo. E, portanto, a questão foi colocada não no sentido lato do audiovisual ou do MEL, mas no sentido da operação TVI. Quem é que tomou essa decisão e se essa decisão era estratégica dentro da estratégia mais global, que é essa que o Sr. Doutor acabou de relembrar nas palavras do Sr. Presidente da Comissão Executiva.
Sim. Como diz o engenheiro Zé Nalvada, e passo a citar, em abril de 2008 tomamos uma decisão estratégica, um investimento no MEL. Todas as decisões que são relativas à estratégia de conteúdos fazem parte da estratégia que foi aprovada em abril de 2008. Acho bastante claro.
Então, Sr. Deputado, quer dizer, o rol é muito grande e eu penso que se a gente se retém aqui, perde-se o ritmo e não, eu peço que não pode ser. Portanto, haverá uma segunda ronda e, portanto...
Segunda pergunta. Quem propôs a operação? Cito o engenheiro Zé Nalvada na entrevista do dia 25 de junho de 2008. O que a Prisa pretende fazer com os seus ativos, não só em Portugal, mas como fora de Portugal, é do conhecimento público há muito tempo. Em relação à TVI, Média Capital, nós temos vários contactos com a Prisa, repito, como tem com a SIC, como tem com a RTP. E por isso, nesse processo normal de relacionamento que nós temos com parceiros, se discutem vários cenários e discute-se em particular um cenário que fosse para além de meramente comprar conteúdos. Esta resposta foi dada pelos engenheiros Zé Nalvada, Presidente da Comissão Executiva da Portugal Telecom SGPS, em junho, 25 de junho de 2009, e creio responder à pergunta que o Sr. Deputado me formulou. Quarto, o acionista-Estado foi informado pela PT? Olha, o acionista-Estado foi informado pela PT. Eu não informei o acionista-Estado. O Dr. Henrique Nadeiro também já assumiu que não informou o acionista-Estado. O engenheiro Zé Nalvada já assumiu que não informou o acionista-Estado. O acionista-Estado já assumiu que não foi informado. Portanto, se alguém tem alguma informação contra isso, pode dizer. O que eu digo é que eu não informei o acionista-Estado. O Dr. Henrique Nadeiro disse que não informou o acionista-Estado. O engenheiro Zé Nalvada disse que não informou o acionista-Estado. E, a partir daí, julgo-se, não me compete a mim provar que não informei ao Sr. Estado. Nem a mim, nem ao Portugal Telecom. Nós fomos absolutamente claros em relação a isto. Liderou o processo negocial em nome da PT? Eu não posso entrar em... não posso violar segredo. Ora, o que posso dizer é que o meu papel nesta negociação foi papel que pode assumir um vogal de uma comissão executiva de uma empresa como a PT-SGPS. Contudo, o quadro da delegação de competências que tem e que ele se submete. Portanto, nunca violei o meu quadro de delegação de competências e, portanto, se participei nesta negociação, participei no quadro das funções que tinha e das competências que tinha. Esteve em Madrid a reunir com a Prisa? Mais uma vez, digo que todo o meu papel nesta negociação foi o papel assumido por um vogal de uma comissão executiva no quadro de uma negociação com parceiros, com outras entidades. Não posso revelar, em concreto, toda a participação que tive. É uma questão que, com certeza, pode ser colocada aos meus superiores hierárquicos, aos meus chefes na empresa, que estarão aqui, futuramente, em próxima oportunidade, nos trabalhos desta comissão. De que forma se deslocou os meios em que me desloco? Não sei qual é a relevância que tem para o condicionamento da comunicação social. Agora, se uma pessoa vai daqui para Madrid, não estou a dizer que tenha ido, ou fui a pé, ou fui de carro, ou fui de avião. Oitavo. Atuou sobre instruções. Peço desculpa que eu esta... posso sempre só precisar... que se calhar não consigo passar sobre instruções de quem? Atuei sempre no quadro de competências que tinha e atuei sempre no quadro de... Nunca estive fora da delegação de competências que tinha e nunca tomei nenhuma iniciativa que me pusesse fora do meu quadro de competências e da minha delegação de competências. Nona pergunta. estava em contacto com, em Portugal, se quando estava com o contrato... Peço desculpa.
Se esteve em contacto com a estrutura em Portugal e com quem? Enquanto estava em Madrid, se estava em contacto com...
Em todos os momentos das negociações, eu estive em contacto com as pessoas que tinha que estar junto da Telecom que estavam neste processo. Em todos os momentos. Eu não posso revelar quem eram, mas, como lhe digo, em futura, o Dr. Henrique Grenadeiro, o engenheiro Zé Nalvava, poderão responder a essa pergunta, que eu não posso. 10. Alguma vez falou com o Sr. Primeiro-Ministro sobre este negócio? Eu nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o negócio da PT com a TVI. E queria acrescentar mais uma coisa. Eu conheço o Sr. Primeiro-Ministro. Não sou amigo íntimo do Sr. Primeiro-Ministro, não tenho acesso político ao Sr. Primeiro-Ministro, não pertenço a nenhum círculo político do Sr. Primeiro-Ministro, se é que esse círculo existe. E, portanto, queria deixar aqui muito claro que eu nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta operação da PT com a TVI. Aliás, até posso fazer aqui um à parte. O senhor, provavelmente, o Sr. Deputado, peço desculpa, o Sr. Deputado coloca-me essa questão, porque pode entender que, sendo eu administrador executivo da Portugal Telecom, eventualmente estando integrado num processo, eventualmente tendo amigos, deveria ou não revelar. Eu devo dizer o seguinte, e vai perceber o que eu quero dizer, peço desculpa se eu pedi a compreensão do Sr. Presidente para o que vou dizer. Na vida, temos que saber exatamente os papéis que temos que assumir e não os podemos confundir. Queria dizer aqui, do ponto de vista pessoal, que eu sou um fervoroso adepto de futebol. Acho que, como a maioria dos portugueses, sou um fervoroso adepto de futebol. Sou um fervoroso adepto de futebol e o meu clube é o Futebol Clube Porto. O meu clube é o Futebol Clube Porto. Queria dizer que, inclusivamente, no ano 2009, tive a honra de receber o Dragão de Ouro de sócio do ano do Futebol Clube do Porto. Posso dizer que foi com grande felicidade que tive esse, que me foi atribuído, que recebi essa atribuição. Devo dizer que os meus filhos são sócios do Futebol Clube do Porto desde o dia que nasceram. Quero dizer... Eu já lá chego, Sr. Presidente. Sou sócio do Futebol Clube do Porto desde o dia que nasceram. Quero dizer que o meu pai é sócio do Futebol Clube do Porto desde o dia que nasceu. Gostava de dizer que o meu avô paterno, quando faleceu, foi enterrado, em cima tinha com ele uma bandeira do Futebol Clube Porto. Uma das funções que tinha na Portugal Telecom, portanto, futebol, se querem que lhe diga, se o Futebol Clube Porto não ganha um jogo, eu até tenho algumas dificuldades em jantar. Mas uma das funções que tinha na Portugal Telecom era a relação, eram os patrocínios institucionais, e a relação com os três clubes de futebol. E, portanto, eu queria dizer que eu sempre... Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou do Futebol Clube Porto. Toda a minha filha é do Futebol Clube Porto. A minha filha de 7 anos, infelizmente, é do Sporting, mas eu todos os dias tento ser a Futebol Clube Porto. E eu queria-vos ler aqui a carta que recebi do Sport Lisboa e Benfica, a entidade com que relacionei durante 4 anos no exercício das minhas funções de administrador da Portugal Telecom, com responsabilidade dos patrocínios institucionais. Recebi esta carta do Sport Lisboa e Benfica na sequência da minha decisão de abandonar o meu cargo de administrador executivo do Futebol Clube Porto, da Portugal Telecom.
Sr. Doutor, eu não quero pôr em causa o seu fervor futebolístico, longe de mim. Doutor.
Eu acho que isto para mim é muito relevante.
Não, mas eu não ponho em causa que seja relevante para o senhor. Eu acho que para os trabalhos da Comissão não estou a perceber minimamente a respectiva relevância. Nem me parece que essa questão lhe tenha sido colocada, Sr. Doutor. Portanto, se o Sr. Doutor depois deseja... Sr. Doutor, peço desculpa. Se o Sr. Doutor deseja depois tomar essas suas posições pessoais e fazer eco dessas suas posições pessoais, eu depois, com toda a legitimidade, dar-lhe-ei tempo ao Sr. Doutor poder fazer isso no final da audição. Agora, com toda a franqueza, Sr. Doutor, não me parece minimamente que, em vez de se responder às questões que estão a ser colocadas, que se comece a falar de outros assuntos. Eu também não permito que os senhores deputados extravasem da matéria que é objeto desta audição e, portanto, peço também ao Sr. que está aqui de livre vontade, como é evidente, mas que também se atenha àquilo que é o objeto desta comissão. Se o Sr. depois desejar falar de outros assuntos, com certeza se eu darei esse tempo ao Sr. para o Sr. fazer a intervenção que entender, sobre outros assuntos, assim os senhores deputados o queiram depois também ter o prazer de o ouvir. Agora pedi, Sr., com toda a franqueza, não leva mal, é por razões de interesse da condução dos trabalhos, que se atenha àquelas que são as questões e que continue na sua sequência de respostas às questões. Peço que isso não leve a mal, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, permite que eu faça uma interpelação ao Sr. Presidente.
Sr. Doutor.
Designadamente ao Sr. Presidente, porque me habituei ao longo dos anos a reconhecer no percurso do Sr. Presidente, no seu currículo, de uma dimensão que pensei ser sempre inatacável. Mas não é o seu percurso, Sr. Presidente, nem o seu currículo, estou aqui em casa. É mais as funções em que está investido que, do meu ponto de vista, obrigariam a que, na condução destes trabalhos, o Sr. Presidente, peço desculpa pela nota que lhe estou a dar, mais eventualmente intrusiva, orientasse os trabalhos de outra forma. Ou seja, pareceu-me, na intervenção que o Sr. Rui Pedro Soares estava aqui a fazer, que o exemplo de que ele estava a socorrer lhe permitiria chegar a uma qualquer conclusão. É que não chegou, porque o Sr. Presidente impediu que chegasse. Ou seja, eu penso que, para que o bom o decurso dos trabalhos possa continuar a acontecer, porque eles continuem a decorrer com grande normalidade, faço um apelo no sentido de que o Sr. Presidente também evite este tipo de interrupções, sendo certo que elas prejudicam claramente as conclusões a que os nossos convidados possam querer chegar. Eu já várias vezes hesitei em fazer este tipo de interpelação, quer ontem, quer hoje, à mesa, agora faço porque esse tipo de interrupções tem sido recorrente e, de facto, prejudica o bom andamento dos trabalhos.
Sr. Deputado, se o Sr. Deputado respeita a sua opinião, se o Sr. Deputado assim entende, eu acho que o Sr. Deputado, quando utilizar do tempo para interpelar o nosso convidado, lhe coloca a questão para que o nosso convidado possa responder a essa questão. Agora, a minha obrigação é que a reunião seja conduzida de acordo com aquelas que são as questões que estão a ser colocadas. Esta questão não foi manifestamente colocada, dei tempo para ver até onde é que a coisa ia, e com toda a franqueza, eu não vejo. Se o Sr. Deputado entende...
Sr. Presidente, não permitiu a conclusão.
Se o Sr. Deputado entende que essa questão é uma questão que pode ser pertinente, o Sr. Deputado terá a oportunidade de a colocar ao nosso convidado e o nosso convidado poderá responder a ela. Agora, não foram essas as questões que foram...
Desculpa,
ao Sr. Deputado, eu estou no uso da palavra, também não interrompi quando o Sr. estava a falar. E, portanto, a minha decisão é essa, é esta. Acho que eu estou aqui para conduzir os trabalhos, as questões foram colocadas, foram até bastante claras as questões que foram colocadas e o nosso convidado está a responder às questões que foram colocadas. Se lhe quiserem colocar outras questões, colocam outras questões e eu também velarei, a não ser que o nosso convidado não queira responder a algumas delas, velarei para que não se esqueça nenhuma das questões que estão colocadas. E, portanto, é essa a minha decisão e eu peço ao Dr. Rui Pedro Soares, com
o devido respeito... Sr. Presidente, posso fazer uma aclaração da minha interpelação? Eu penso que o Sr. Presidente não percebeu a verdadeira dimensão da interpelação que lhe dirigi relativamente à condução dos trabalhos. O que eu acho, e reitero, é que o Sr. Dr. Rui Pedro Soares ia concluir, a partir do exemplo que estava a dar, no sentido de poder responder ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Não era essa a minha opinião,
Sr. Deputado. E foi essa conclusão que o Sr. Presidente não permitiu que ele chegasse.
Porque não é essa a minha opinião, Sr. Deputado.
A minha interpelação ia no sentido de... valorizando não só o currículo do Sr. Presidente, porque está acima de qualquer suspeita, mas valorizando fundamentalmente as funções em que está investido, que o obrigam, de alguma forma, a parar sobre as disputas que os grupos parlamentares aqui vão promovendo, que eu apelava a que permitisse que o Sr. Dr. Rui Pedro Soares concluísse o seu exemplo, para, a partir da conclusão do seu exemplo, poder dar resposta à pergunta que o Dr.
Sr. Pedro Soares fez. Sr. Deputado, percebi perfeitamente o seu raciocínio e o senhor percebeu o meu. Portanto, a minha decisão é esta e é assim que eu vou continuar a conduzir os trabalhos. Portanto, eu peço ao Dr. Rui Pedro Soares para poder retomar... querendo as respostas às questões que lhe foram colocadas e ao longo desta audição haverá com certeza muitas outras questões e se alguém quiser que o Dr. Rui Pedro Soares volte a abordar este assunto relacionado com o futebol, façam favor de lhe colocar e obviamente que o Dr. Rui Pedro Soares terá a oportunidade de responder a ele. Peço ao Dr. Rui Pedro Soares para retomar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, eu como calcula, não era meu interesse estar aqui a falar sobre futebol. O que eu queria, acho que ficou claro para todos, quer dizer, é que muito mais difícil distinguir durante 4 anos, relacionando-me com os 3 clubes de futebol e tendo uma relação com um dos clubes em particular, que, conhecida e assumida, o reconhecimento que tenho do seu maior adversário, do que foi a minha atuação em 4 anos como administrador da Telecom SGPS, Tenho pena de não ter podido concluir o que queria dizer. Se jantou com o Primeiro-Ministro no dia 19 de junho. Eu não comento relações privadas, nem encontros privados, não comento nada disso. A única coisa que é relevante, que me já foi perguntado, que já respondi, sem qualquer tipo de dúvida. Não falei com o Sr. Primeiro-Ministro, não recebi nenhuma instrução, não recebi nenhuma ordem, não recebi nenhuma orientação em relação ao assunto da PT com a TV. Portanto, agora perguntarem, se jantei com o Sr. Primeiro-Ministro, se falei com o Sr. Primeiro-Ministro, que assuntos falei com o Sr. Primeiro-Ministro, que assuntos falei com qualquer outra pessoa, é uma intrusão na minha privacidade que eu não vou admitir. O Sr. Deputado, Sr. Deputado, pode não ter sido a sua intenção, é a forma como eu me sinto. Portanto, em relação a assuntos privados, não vou aqui debatê-los nesta mesa. Em relação ao Sr. Ministro Marilino, nunca falei com o Sr. Ministro Marilino sobre o assunto da PT com a TVI. Mais uma vez, são relações privadas, são relações particulares. Nunca o Dr. Henrique Granadeiro, nunca o Engenheiro Zé Nalbava, nestes 4 anos em que fui administrador, nestes 10 anos em que fui funcionário e administrador da Telecom, nunca houve nenhum superior hierárquico meu que me tivesse alguma vez chamado a atenção por ter ultrapassado as competências, seja de quem for. E, portanto, o Dr. Henrique Nadeiro, o Engenheiro Zé Nalbava, estarão aqui em próxima oportunidade. Portanto, essa é uma questão que lhes pode ser, a eles, completamente colocada. O meu percurso profissional, a forma como entrei, Sr. Deputado, eu entrei na Portugal Telecom em 2001. Entrei com um contrato a prazo na Portugal Telecom. Até 2004 fiz 3 contratos a prazo. Entrei para o quadro da Portugal Telecom, submetendo-me a testes psicotécnicos. O meu percurso na empresa, eu não gosto de falar de mim próprio, mas o meu percurso na empresa pode ser falado pelo Dr. Henrique Andeiro, pelos meus Zé Nalbava, por cada um dos meus superiores hierárquicos. Se o meu currículo, que é o que pode estar subjacente a esta pergunta, e a forma como eu exerci o cargo, essa por acaso nunca foi posta em causa, fui administrador durante 4 anos, e nestas 3 semanas nunca foi posta em causa o meu desempenho profissional em qualquer um dos pelouros que tive sob a minha mais direta responsabilidade, e que mais uma vez pode ser referido pelos meus superiores hierárquicos que estarão aqui em próxima oportunidade, o meu currículo foi apreciado em 4 Assembleias Gerais. Foi apreciado em 4 Assembleias Gerais pelos acionistas da Portugal Telecom. Acionistas que são industriais, como a Telefónica, que é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Acionistas como a Telmex, de Carlos Slim, também um grande investidor, também na área das telecomunicações. Bancos de investimento, um conjunto importante de acionistas. Nunca foi colocada qualquer questão a esse nível. E, Sr. Deputado, eu, como compreendo, ser administrador da Portugal Telecom, a importância que eu dou em relação à análise que fazem de mim e do meu desempenho é a que fazem os acionistas da minha empresa, o Conselho de Administração da minha empresa. Sempre superei, nestes 10 anos, todos os objetivos que me foram fixados. Nunca qualquer questão foi colocada. Portanto, para ser administrador da Portugal Telecom, a opinião dos acionistas da Portugal Telecom é aquela, para mim, como calcula, que tem único relevo. 16ª, como e quando soube da decisão de afastamento do Muniz da TVI? Desculpa, do Dr. José Eduardo Muniz da TVI. Em outubro de 2008, e nenhum de nós se pode dissociar, todos nós sabemos o que é Lisboa, todos sabemos o que é Portugal. Portanto, há conhecimentos formais e há conhecimentos informais. Todos sabemos que em outubro de 2008, o Dr. José Luís Tebrian assumiu publicamente a vontade da Prisa de vender uma parte minoritária, portanto, não era controle da Média Capital, uma parte minoritária da Média Capital. Rumores, houve muitos. Houve muitos relacionados com, por exemplo, o 5º Canal, que foi um processo do ano 2009. Notícias, houve muitas. E por isso, em relação à pergunta que me faz do afastamento de Zadanir, nesse quadro, um quadro de outubro, novembro, dezembro, houve notícias públicas sobre este assunto. Aliás, em junho de 2009, foi público, o Dr. Zé Muniz encarou a possibilidade de ser candidato a presidente do Sport Lisboa e Benfica. Pronto. Nesse quadro, falava-se do afastamento, por vontade dele, por vontade de outros, não faço a mínima ideia, do Dr. Zé Muniz da TVI. Antes do negócio com a PT, teve informação que o João Sexta esteve a terminar? Tive essa informação. Tive a informação que essa decisão tinha sido tomada. Se me pergunta se me lembro quem foi, que fez, que disse, não sei. Mas é fácil perguntar. Julgo que também a Média Capital estará presente aqui em audições. É questão de perguntar e perguntar se é verdade ou se é mentira. A informação que me foi... Diga?
Não é se é verdade ou se é mentira. Como é que teve acesso a essa informação?
Não, a questão era se sabia e se sabia quem é que lhe disse. Mas a questão era essa, Sr. Pai. Peço desculpa, foi essa a questão que colocou o Dr. Pedro Rui Pedro Soares. Mas, Sr. Deputado, eu peço que o Sr. continue a responder, porque está a responder à questão que foi colocada.
Sim.
Sabia que o jornal era para terminar e sabia sobre através de...
Era uma taça, é só para
declarar. Faça favor, senhor.
A todos, eu não quero criar qualquer entropia nos trabalhos. Essa afirmação, eu li a citação que já li no fim de semana passado no Expresso. Sim. Portanto, não é essa dúvida, é saber como obteve essa informação. É só isso.
Foi isso mesmo que foi entendido e que o Dr. Rui Pedro Soares estava a responder. Eu peço ao Dr. Rui Pedro Soares para continuar a responder. E para...
Se essa decisão foi tomada, pela Média Capital. E eu, o que eu lhe disse, é que tive essa informação, não sei de quem, assumi isso, não sei de quem, pronto, não sei de quem, e, portanto, o que eu disse foi que me constou, tive acesso a essa informação, foi-me dita. Não sei por quem. Pá, tenho a oportunidade de confirmar se ela não é verdadeira com outras pessoas. Portanto, que... Desculpe, podia só repetir a questão do
Operação de financiamento ongoing, se o senhor doutor tinha conhecimento e se teve conhecimento quais os fundamentos dessa operação de financiamento através do Fundo de Pensões da PT.
A gestão do Fundo de Pensões da PT nunca esteve sob minha responsabilidade, mas essa é uma questão que eu não posso responder, mas mais uma questão que eu peço imensa desculpa, mas que devo reportar ao Engenheiro Zé Naldávio e ao Dr. Henrique Bernadeiro, que poderão responder. Aqui, eu tenho uma última pergunta. Qual o fundamento estratégico ou corporativo?
Tem a ver com essa mesma questão e, portanto, eu penso que, pelas minhas anotações, Sr. Doutor, e penso pelas suas, está tudo respondido. Obrigado, Sr. Doutor. Eu dou então a palavra ao Dr. Rui Pereira, ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor Rui Soares. Rui Pedro Soares, começava por agradecer a sua disponibilidade para colaborar com esta comissão. Eu gostava de fazer uma pequena nota prévia, porque estou-me a interrogar, não consigo encontrar o nexo e a razão de ser, porque de uma interrogação que me suscitou a sua intervenção e o que disse na sua intervenção anterior, porque não consigo perceber, face à matéria que estamos a discutir nesta comissão, que é a liberdade de expressão em Portugal, qual é a relevância para essa liberdade de expressão e para o apuramento da situação da liberdade de expressão em Portugal da sua idade ou dos meios de transporte que utiliza nas suas deslocações. É uma nota, de facto, curiosa e que me surpreende. Sr. Doutor, em 18 de fevereiro deste ano, o bastonário da Ordem dos Economistas, Francisco Mortero Nabo, escrevia num artigo intitulado A PT e os conteúdos, e passo a citar. É hoje claro que o negócio das telecomunicações se transformou, tendo por isso as operadoras de telecomunicações se integrarem ou aliarem cada vez mais com os produtores de conteúdos, sob pena das redes de banda larga ficarem subaproveitadas e os conteúdos produzidos não chegarem ao mercado no momento adequado. É por esta razão que a PT vem vindo nos últimos anos a fortalecer as suas alianças com todas as produtoras de conteúdos, em particular com as empresas de comunicação social, com destaque para os canais de TV. Não surpreendendo que a PT tenha apetite em adquirir ou aliar-se à TVI, fortalecer as suas atuais alianças com a SIC, a TSF ou com órgãos de comunicação social escrita, como o Diário de Notícias, o Diário Económico, etc. É este o caminho irreversível do futuro, por razões tecnológicas e económicas. É por ser este o quadro em que as empresas de telecomunicações e conteúdos hoje se movem, que se afigura surpreendente a politização que ocorreu com a tentativa de aquisição da TVI pela PT. Só justificável pela visão que os políticos em Portugal têm de que este tipo de aquisições visam fundamentalmente controlar a comunicação social e não rentabilizar as redes de banda larga, redes que cada vez mais integrarão e distribuirão todo o tipo de conteúdos produzidos. Mas é, a meu ver, um processo irreversível, que irá ocorrer brevemente em todo o mundo, pelo que seria bom que isto fosse compreendido pelos decisores políticos, para que da próxima vez, porque vai haver, este tipo de fenómeno não ocorra. Posto isto, queria perguntar-lhe se concorda ou não com esta opinião expressa pelo Dr. Morteira Nabo. E gostava que nos explicasse qual seria a pertinência, a razão estratégica de fundo da aquisição de conteúdos por parte da PT ao tentar adquirir a TVI. Sr. Doutor, o Dr. Rui Pedro Soares tem sido descrito como responsável, como um administrador responsável e com plenos poderes para decidir e executar negócios com a relevância e o impacto da operação da PT na compra da TVI. O que eu gostava de lhe perguntar, para saber se isto é assim, como tem sido descrito regularmente, em primeiro lugar, quem são os administradores da Portugal Telecom? Quem são as pessoas, os seus nomes? Quem é que constitui esse Conselho de Administração? Em segundo lugar, gostava que me dissesse se acha que essas personalidades que constituem o Conselho de Administração da PT são suscetíveis de ser pressionados por um governo, ou sob a sua influência, utilizando o seu doutor como meio para essa influência, ou por si, de sua livre iniciativa. Queria também que nos explicasse, se fosse possível, como se processa, face ao modelo de governance da PT, como se desenvolve todo o processo de decisão que uma operação com esta relevância e previsível impacto público pode ter e como é que esse tipo de decisão é tomado na PT. Gostava também que nos dissesse se os poderes que lhe estão delegados eram os suficientes e necessários para realizar uma operação desta envergadura. E se a poderia fazer, de seu modo próprio, pela sua exclusiva responsabilidade. Sr. Doutor, eu queria também saber qual era o seu papel, se desempenhava algum papel, se tinha alguma responsabilidade, na gestão e compra de publicidade da PT nos órgãos de comunicação social. Era o Sr. Doutor Rui Pedro Soares o responsável por essa distribuição de publicidade nos vários órgãos de comunicação social, como se processa esta situação na PT Telecom. Por último, diria que, se não responder, eu percebo, mas nos últimos dias têm surgido notícias na comunicação social que sugerem que a líder do PSD, Manuela Ferreira Leite, tinha conhecimento desta operação de compra da TVI. O que eu gostava de lhe perguntar era se, primeiro, o Sr. Doutor tem conhecimento que a líder do PSD, o Sr. Dr. Manuel Ferreira Leite, estava a par da operação de aquisição da TVI por parte da PT, e se isso for do seu conhecimento, quem lhe facultava essas informações? Gostava também que me pudesse dizer por que razão essa ligação, se existir, essa transmissão de informações relevantes e estratégicas de uma empresa cotada, era facultada à Dra. Manuel Ferreira Leite.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com tudo que Eu concordo com o artigo da opinião que aqui apresentou e volta-se a citar o engenheiro Zé Nalbava, presidente da Comissão Executiva da PTS-GPS. Na entrevista que concedeu no dia 25 de junho de 2009. Em abril de 2008, nós decidimos investir na televisão. Aí iniciou-se, de alguma forma, o processo de reinvenção do negócio fixo, que, como se sabe, está a dar bons resultados. A partir dessa altura, os conteúdos começaram a ser cada vez mais importantes. Mesmo que não saiba, e não tenha obrigação de saber, a minha fatura de conteúdos anual são 90 milhões de euros. A Portugal Telecom investe 90 milhões de euros. Nós temos que encontrar formas de poder rentabilizar melhor esse nosso investimento. Nós estamos a investir numa rede, como sabe, de fibra ótica. Essas novas plataformas vão-nos permitir ter a partir de conteúdos de uma forma mais desenvolvida. É evidente que o futuro das áreas das telecomunicações será este. será este, como há exemplos já no mundo disto. Quero também dizer que em termos de telecomunicações, Portugal tem muito para se orgulhar e Portugal tem muito para agradecer a todo o trabalho que tem sido feito pela Portugal Telecom. A nossa rede de fibra óptica é neste momento a terceira melhor do mundo, atrás da do Japão e da Coreia. E era isto, senhores deputados, que eu pedia, e também por isto renunciei ao meu mandato como administrador. Acho que todos nós temos também que proteger os interesses de uma grande empresa, de uma das maiores empresas que o país tem, e de uma empresa que é uma verdadeira multinacional. Gostava de vos dizer que eu assumo essa vontade de proteger até ao limite de como for possível os interesses da Portugal Telecom, não só pelo respeito da empresa, dos acionistas, dos trabalhadores, dos clientes, como do próprio país. Em relação à compra de uma televisão e se, como é que se processa a compra de uma televisão por parte de uma empresa como a Portugal Telecom. Eu não lhe podendo responder a essa pergunta, porque violo segredo e violo por via de confidencialidade e por violação de segredo funcionário, posso, em geral, tratando-se de uma sociedade cotada, cotada, entenda-se, não só na Bolsa de Lisboa, como também na Bolsa de Nova Iorque. Portanto, sujeita a mecanismos de controle e de escrutínio de elevadíssimo grau de controle. Portanto, um processo deste tipo, que não é um caso concreto, eu posso enunciar aqui os passos que deverão ser observados num processo deste tipo. São 10, 12 passos. Em primeiro lugar, peço só desculpa que tenho que beber água. Em primeiro lugar, tem que existir um interesse. Esse interesse pode existir de diversas formas. Pode ser alguém dentro da Portugal Telecom identificar a oportunidade. Pode ser alguém que queira vender alguma coisa à Portugal Telecom, a Portugal Telecom apresentar essa oportunidade. Pode ser um banco de investimento apresentar essa oportunidade. Podem ser um conjunto de outros atores que podem apresentar oportunidades de negócio. Portanto, a Portugal Telecom pode ter acesso, a Portugal Telecom ou outra empresa, pode ter acesso a uma informação que permita entender que há uma oportunidade que merece ser estudada. Se isto se entender por parte dos seus responsáveis. E eu queria deixar aqui uma nota, eu era vogal de uma comissão executiva, da PTS-GPS, portanto a minha delegação de competências permitia-me obrigar a empresa perante todos os negócios até ao limite de 300 mil euros por ano. De 300 mil euros. Portanto, este era o meu quadro de competências, com as competências que eu tinha. Portanto, os responsáveis da Portugal Telecom podem entender que há uma oportunidade de negócio que merece ser analisada. Dito isto, para haver um negócio, tem que haver uma parte que queira vender e tem que haver uma parte que queira comprar. Se alguém quer vender, o melhor que tem a fazer é falar ao maior número de entidades possíveis que entenda como potenciais compradoras de um ativo e tentar interessar o maior número de entidades possíveis pela compra desse ativo. Isto é passa-se assim em todos os negócios. Em todos os negócios pode haver razões para que quem entende vender entender que pode haver uma entidade mais do que todas as outras com quem tem interesse em realizar negócio. Porque pode obter sinergias, pode entrar noutros mercados, há um conjunto importante de razões que podem entender que pode haver uma entidade que tem mais interesse do que outros. Se se chegar a essa conclusão, o percurso normal será as duas partes entenderem-se e assinarem um acordo, que em inglês é Memorandum of Understanding, que é um acordo não vinculativo e que apenas permite às duas partes dizer-se, estabelecer um prazo e, durante esse prazo, negociar em exclusivo. Muitas vezes isto não é possível. Muitas vezes o comprador, o vendedor, muitas vezes o vendedor entende que tem capacidade para negociar ao mesmo tempo com um conjunto importante de entidades. Outras vezes, ou o comprador consegue que o vendedor lhe atribua um período, um prazo para negociar em exclusivo, ou até pode acontecer que o comprador, o vendedor esteja interessado, esteja tão interessado que o comprador seja aquilo que está disposto a conceder esse prazo para que a negociação se faça em exclusivo. Se isso acontecer, deve ser colocado ao órgão executivo da empresa que entenda realizar o negócio, um órgão executivo, na sua globalidade, não a uma equipa que esteja a alvoroçar sobre o negócio, a aprovação e a assinatura de um do tal acordo de entendimento, muito preliminar e não vinculativo, que deve ser, se for aprovado pelo órgão executivo, deve ser submetido ao Conselho de Administração. Se o Conselho de Administração, portanto, o órgão executivo, por exemplo, no caso da Portugal Telecom, eram 7 membros, à época. Se a Comissão Executiva entendesse que esse negócio merecia ser aprofundado e se devesse estabelecer um Memorandum of Understanding com o vendedor, um qualquer negócio, então deveria aprovar e colocar ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Telecom são 25 membros. Portanto, o Conselho de Administração, colocado perante esse cenário, teria que o aprovar. E se o aprovasse, o que aconteceria era que o assunto regressaria a uma equipa executiva que passaria a negociar com o vendedor. Passaria um período de negociação, entrariam batalhões de advogados, entrariam batalhões de auditores, entrariam, com certeza, advogados, muitas entidades teriam que debruçar sobre esse assunto. Se se chegasse a um acordo que a equipa que estivesse a liderar as negociações entendesse que era bom para a empresa compradora, então esse acordo devia ser submetido à aprovação da equipa executiva, na sua globalidade. E se a equipa executiva, na sua globalidade, entendesse que esse acordo era um bom acordo e devesse ser proposto, que a empresa devia fazê-lo, devesse ser proposto, então deveria efetuar a proposta ao Conselho de Administração. O Conselho de Administração, reunidos os seus 25 membros, perante a proposta da Comissão Executiva, aprovaria ou não. Num caso em que fosse um ativo de comunicação social, uma participação, ainda que minoritária, numa estação de televisão generalista, tudo isto não seria suficiente, porque depois de realizado um acordo, aprovado em Conselho de Administração, teria que ser informada a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários. E a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários teria que assumir como facto relevante, comunicado pelo comprador e pelo vendedor, que teria sido feito um negócio. Tratando-se de comunicação social, esse assunto tinha que ser colocado à entidade reguladora para a comunicação social, que tinha que analisar este negócio e dar um parecer sobre ele. Se esse parecer fosse positivo, então a entidade reguladora da comunicação social teria que colocar esta questão à autoridade da concorrência. E a autoridade da concorrência tinha que analisar este negócio à luz de toda a legislação nacional e comunitária a que uma empresa, como a Portugal Telecom ou outra,
estaria sujeita. Portanto, Sr. Deputado, descrevendo o processo, como deveria acontecer com todas as regras de governance, com toda a legislação, é que uma empresa como a Portugal Telecom está sujeita e que cumpre escrupulosamente, acreditar que um vogal de uma comissão executiva e o seu assessor jurídico, com umas quantas chamadas telefónicas, no período de poucos dias, iam alterar o panorama audiovisual português, mesmo seguindo as instruções de uma qualquer pessoa, nem que essa pessoa fosse o Presidente dos Estados Unidos da América, eu acho isso absurdo. Acho isso absurdo. Agora, por isso, continuaria, não posso responder em concreto ao que se passou. Acho que descrevi o processo como deverá ter lugar em abstrato. Não lhe posso dizer em que fase do processo se estaria, quando se deixou de estar, mas, portanto, este é o...
Eu penso que não haja diálogo e que o Sr. ainda tem mais, pelas minhas contas, pelo menos três questões, partindo do princípio que indicar quem são os administradores da PT é do público conhecimento, mas se eles são suscetíveis de ser pressionados, se o senhor tinha responsabilidades na área da publicidade e se a doutora Manuel Ferreira Leite, se o senhor sabe se a doutora Manuel Ferreira Leite teve conhecimento e em caso positivo, quem informou?
Sr. Rui Pereira, eu confesso que não entendi das suas palavras, não sei se estou sugestionado por coisas que leio, não é? Porque já tenho lido tanta coisa. Entender que um vogal da Comissão Executiva recebia uma instrução do Governo e depois transmitia essa instrução e tinha sob sua dependência os seus superiores hierárquicos e a partir daí todas as pessoas passavam a atuar sob instruções minhas, portanto, os meus superiores hierárquicos, os meus colegas, 25 membros do Conselho de Administração, em que se incluem pessoas de reputado mérito e de insuspeita acreditar nisso. Eu queria dizer, Sr. Deputado, o que é que o Sr. Deputado achava se eu acreditasse nisso, em relação a mim? O que é que ia achar de mim? Em relação às compras de publicidade na comunicação social da PT, eu nunca tive responsabilidades na compra de publicidade na Portugal Telecom. Nunca tive responsabilidades. Nunca esse pelouro esteve na minha dependência. E, aliás, posso dizer, mas queria que me entendessem claramente o que quero dizer. A compra de publicidade pela Portugal Telecom é centralizada numa empresa chamada PT Compras. É uma compra centralizada numa empresa chamada PT Compras. Essa empresa, PT Compras, é que compra publicidade pela Portugal Telecom. Entre o ano 2006 e o ano 2009, essa empresa, PT Compras, teve como presidente, e eu tenho a certeza que todas as decisões que tomou foram decisões no interesse da empresa, portanto não está aqui qualquer tipo de insinuação, não, que não o faço. Tenho a certeza que tomou todas as decisões apenas empresarialmente. A presidência dessa empresa, através da qual a PT comprava publicidade, foi assumida pelo professor Dr. Pedro Bandão Rodrigues, que é hoje deputado do Partido Popular. Portanto, eu não tive nenhuma responsabilidade na compra de publicidade da Portugal Telecom. A compra de publicidade da Portugal Telecom é assumida por uma empresa chamada PT Compras, que nunca esteve essa parte sob minha responsabilidade. Portanto, se, como me dizem, que os trabalhos que o condicionamento da comunicação social, que no fim de contas é o que nos traz aqui hoje, e que me traz aqui a mim em particular, se pode garantir através da independência dos meios ou da compra de publicidade, eu acho que fica globalmente provado que não houve responsabilidade nenhuma da minha parte na gestão do processo de publicidade da Portugal Telecom durante estes anos. Pronto. Mas eu queria deixar aqui uma coisa muito clara. Tenho a certeza que o Dr. Pedro Barroso Rodrigues nunca, do ponto de vista profissional, nunca ultrapassou, com certeza, qualquer obrigação empresarial. Queria que deixar aqui isto perfeitamente claro. A última questão era, peço desculpa, eu não vou responder a tudo quanto diga respeito às escutas telefónicas. Não vou responder. Entendi interpor uma ação judicial, os tribunais deram-me razão, porque entendo que conversas privadas, que é do que se trata, não devem ser publicadas. Como tal, eu não vou responder absolutamente nada em relação a esse assunto. Em relação, tal como disse, em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, queria deixar claro que eu também nunca falei com nenhum responsável, eu pessoalmente nunca falei com nenhum responsável de qualquer outro partido, sobre a questão da PTTV. Não vou, de qualquer das formas, a minha posição de princípio é, eu considero que a publicação de escutas obtidas em processo de segredo de justiça, nos jornais, é algo que é ilegal. Pedi a um tribunal que sobre isso deliberasse, e a decisão do tribunal foi dizer que é ilegal. Portanto, eu não vou responder as escutas.
Obrigado, Sr. Penso que foram respondidas todas as questões. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles.
Sr. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe a sua disponibilidade e passava desde já às perguntas que tinha aqui para lhe fazer. A primeira tem a ver com as suas funções enquanto administrador e membro da Comissão Executiva da PT, certo? O doutor tem sido dado como um administrador indicado pelo Estado. Eu gostaria de saber, da sua parte, exatamente como é que se processa esta indicação, porque eu creio que os membros da Comissão Executiva serão eleitos em Assembleia Geral, suponho eu. Pedi-lhe essa confirmação. Em todo caso, gostava de saber quem é que o convidou para estas funções e quem é que, em nome do Estado, o indicou e que critérios foram utilizados para proceder à sua indicação. Em segundo lugar, gostaria de saber, e já tive a oportunidade de fazer esta pergunta ao Sr. Dr. Paulo Penedes ontem, eu li numa entrevista que disse, perguntaram-lhe porque é que tinha contratado o Sr. Dr. Paulo Penedes e respondeu, conheço desde os 15 anos da Juventude Socialista, somos amigos. Eu gostava de saber, também em relação ao Sr. Dr. Paulo Penedes, qual foi o critério utilizado na sua contratação e se tem alguma coisa a ver com algum destes dois aqui referidos. Depois, em relação ao assunto principal que aqui nos traz, que tem a ver com o negócio PT, aquisição à Aprisa da Média Capital e, por intermédio da Média Capital, consequentemente, da TVI. O Sr. citou o engenheiro Zé Nalbava, mas eu confesso, imagino que seja por deficiência da minha compreensão, mas apelo e peço a sua ajuda para entender isto. O que eu gostava de saber e o que eu precisava de saber quanto a este negócio, para além da data do seu início, quando é que na PT surgiu esta intenção, era perceber, foi uma decisão do Conselho Executivo ou do Conselho de Administração? Estou na presunção de que terá sido do Conselho Executivo. Peço que confirme. É só dizer sim, Conselho Executivo, ou não. E, dentro do Conselho Executivo ou do Conselho de Administração, caso tenha sido, já explicou que um tem 7 membros, outro tem 25. Eu peço que me explique quem é que propôs. De dentro destes 7, qual é que foi, se foi mais que um. É só dizer os nomes, não é mais nada. E gostava de saber, também em relação ao fim deste negócio, quem é que decidiu terminá-lo? Exatamente nos mesmos termos. Que órgão é que decidiu? Se foi um, se foi outro? E dentro do órgão, quem é que tomou a iniciativa? Que ou quais administradores ou membros da Comissão Executiva tomaram esta iniciativa? E, no mais, eu gostava também de entender, e queria confirmar consigo, disse-nos que nunca teve nenhuma conversa nem com o Sr. Primeiro-Ministro, nem com o Sr. Ministro Mário Lino, nem com ninguém do Governo, nem que desconhece qualquer conversa que tenha sido na PT, e que, portanto, não houve nenhuma comunicação da PT ao Estado de que tinham intenção de celebrar este negócio, ou tinham começado negociações, eu até tenho aqui conversações, a existência de contactos que abordaram diversos cenários de investimento, para utilizar a terminologia do comunicado que foi enviado à CMVM. Eu gostava de lhe perguntar, o Sr. sendo jovem, ocupa um cargo de grande responsabilidade, portanto, presumo que tenha grande experiência empresarial. Sei também que tem experiência política e, portanto, sabe como é que funciona o mundo político. O que eu lhe pergunto é, sendo a PT uma participada do Estado, e pretendendo a PT adquirir uma estação de televisão que o Primeiro-Ministro de Portugal tinha elegido como uma das principais opositoras políticas, o que eu lhe pergunto é se nunca, em nenhum momento, ocorreu a si ou a nenhuma das pessoas envolvidas no negócio que seria sensato alguém avisar o Governo. Tendo particularmente em atenção que, sendo o Estado detentor de uma Golden Share, poderia vetar o negócio. Nunca, em nenhum momento, ocorreu a ninguém que era importante recolher o acordo do Estado, que isto poderia ser interpretado de uma forma política e que, portanto, era essencial perceber qual a posição do Estado. Em nenhum momento ocorreu isto a ninguém. Pronto, para já é tudo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Sra. Deputada Cília Meirelles, obrigado, Sr. Presidente, por dar a palavra. Em 2006, eu integrei uma lista de 23 nomes, julguei que eram 23, não sei se eram, serão 21, serão 23, julguei que eram 23, de 23 nomes para a administração que foi proposta pelos acionistas Banco Espírito Santo e Caixa Geral de Depósitos para a administração da Portugal Telecom. Quem me fez o convite foi o Dr. Henrique Granadeiro. O Dr. Henrique Granadeiro estará cá nos trabalhos desta comissão brevemente e, portanto, o Dr. Henrique Granadeiro poderá explicar porque me fez o convite. Se eu sou representante do Estado na Comissão Executiva da PT, nunca fui representante do Estado na Comissão Executiva da PT, nem isso foi considerado como tal em nenhum momento anterior a estas três semanas que temos aqui vivida. Em nome do Estado, quem me convidou? Ninguém me convidou em nome do Estado. Quem me convidou foi o Dr. Henrique Granadeiro, e o Dr. Henrique Granadeiro, à época, já não tinha qualquer tipo de função no Estado. Portanto, acho que essa resposta também é sim. O Dr. Paulo Penedes. Eu disse que sou amigo do Dr. Paulo Penedes desde os 15 anos e conheci-o na Juventude Socialista. Mas eu tenho muitos amigos. Infelizmente, não tenho amigos em todos os partidos. Trabalho com pessoas de todos os partidos. Não pergunto a ninguém, quando convido para trabalhar comigo, qual é o seu partido, e, por acaso, depois destas três semanas, cheguei à conclusão que tinha convidado pessoas, exatamente de todos os partidos, para trabalhar comigo. Agora, isso para mim é completamente indiferente, a militância partidária. Convidei o Dr. Paulo Penedes, porque o conheço, porque tinha confiança nele, tenho confiança nele, era uma pessoa que me garantia competência, era uma pessoa em que eu tinha confiança, e era uma pessoa que tinha disponibilidade. Portanto, continuarei a ser amigo do Dr. Paulo Penedes, e, portanto, queria deixar aqui isso bem claro à Sra. Deputada. Também considero que ser militante de um partido não encerra em si nenhuma limitação cívica e acho que dentro de todos os partidos há muitas pessoas que são muito válidas e que podem ocupar todo tipo de cargos dentro e fora do Estado. Portanto, acho que essa limitação não existe. Peço desculpa. Em relação ao terceiro, negócio e petit TVI, citei o engenheiro Zé Aldava. Peço desculpa que não consegui tirar a pergunta.
A questão é como é que a decisão do Conselho deu a entender que a decisão era do Conselho Executivo, confirmar exatamente se é do Conselho Executivo e se pode dizer quem, se partiu de quem, uma vez que são sete os membros do Conselho Executivo, quem é que propôs essa decisão do início do negócio. E a mesma coisa, depois relativamente ao término do negócio, quer dizer, a cessão do negócio.
Sr. Presidente, eu só queria fazer aqui uma correção. Eu falei em abstrato como é que um processo negocial deste tipo começa. Eu não dei a entender que começou na Comissão Executiva. Eu acho que essa questão pode ser colocada ao Dr. Henrique Granadeiro ou Engenheiro Zé Aldava. Exatamente. E eu não posso responder a ela por causa dos deveres de confidencialidade e por recear violar segredo por funcionário. Mas o Dr. Henrique Granadeiro e Engenheiro Zé Aldava poderão responder. Também acho que, anteriormente, em resposta ao Sr. Deputado Pedro Duarte, já citei aqui uma entrevista do Engenheiro Zé Aldava, em que ele diz como se processou este processo. Quem começou, quem propôs o chefe...
Presumo que a mesma coisa relativamente a terminar.
Portanto, o processo da gestão da Comissão Executiva, a equipa executiva que esteve na gestão deste processo, na forma preliminar deste processo, etc., é uma questão que eu não posso responder. Em relação ao fim do negócio, também não sou eu quem pode responder. Sendo jovem, ocupo um lugar empresarial. Tenho experiência política. Sr. Deputado, eu queria dizer isto com toda a consideração e peço-lhe que não veja para mim qualquer tipo de ironia, pelo contrário. Para mim, a política é a mais nobre atividade de uma sociedade. E a senhora deputada, eu tenho visto os trabalhos dessa comissão, tem dignificado como deputada esta casa. Acho que seria injusto que a questão da idade lhe fosse colocada. Portanto, na avaliação do meu desempenho, julgo que já respondi, o facto de ser jovem se é um defeito, com o tempo também passa. E em relação ao meu desempenho profissional, o meu desempenho enquanto administrador da PT-SGPS, o meu desempenho enquanto presidente da Comissão Executiva da PT Imobiliária, o meu desempenho, posteriormente, enquanto responsável pela gestão dos patrocínios institucionais, designadamente dos clubes de futebol, o meu desempenho enquanto presidente do Conselho de Administração da Timor Telecom, o meu desempenho, posteriormente, enquanto presidente da Portugal Telecom Associação de Cuidados de Saúde, foi objeto de análise do Conselho de Administração e da Comissão de Avaliação da Portugal Telecom, como disse anteriormente, sempre superei os objetivos que me foram fixados, mas mais do que falar para mim, que eu acho que ninguém se sente bem nesse papel, os meus superiores estarão aqui numa próxima oportunidade e, com certeza, se entenderem, podem responder essa questão.
Doutor Pedro Soares, eu acho que, com todo o direito, o senhor acabou de dizer o que disse, porque, de facto, a senhora deputada, quando introduziu a questão, fez esse preliminar, mas a questão exatamente não era essa. A questão, se eu bem tomei nota, é que, com a experiência que o setor empresarial que tem, se nunca lhe ocorreu, ou não ocorreu a ninguém dentro da empresa, que depois de ter havido publicamente os ataques do Sr. Primeiro-Ministro à estação TVI, que um negócio destes por parte de uma empresa em que o Estado é um dos acionistas de referência, se o Governo deveria ou não ter tido conhecimento do negócio. Portanto,
Peço desculpa, Sr. Deputada, mas então o que está a dizer é que eu, enquanto administrador executivo da Portugal Telecom SGPS, uma empresa que tem mais de 90% de capital privado, 70% do qual é estrangeiro, nas valorações que tem que fazer sobre os negócios, é a dimensão política, é isso que está a dizer?
Senhor,
vamos entender-nos. Eu dou a palavra à senhora deputada Cecília Meireles, mas não é para dar explicações, é apenas para centrar qual é
isso,
que é a questão.
A pergunta que
para
entendi.
Centrar, parece que o doutor Rui Pedro Soares não entendeu bem.
Sendo o doutor um administrador, e portanto suponho que avalia os negócios em toda a sua envolvente, sendo este um negócio que claramente, como os factos comprovaram, extraordinariamente sensível do ponto de vista da opinião pública, se previamente, ainda para mais tendo o Soutor alguma experiência política, se não conseguiu prever essa sensibilidade do negócio. Nem o Soutor, nem nenhum dos outros administradores. Não ocorreu a ninguém que a opinião pública iria achar extraordinariamente estranho e teria esta interpretação política do negócio?
Obrigado, Soutor. Devolvo a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Sr. Deputado, não me competia a mim, vogal da Comissão Executiva, fazer valorações de interpretações políticas de negócios empresariais. Portanto, mas acho que entendo a minha resposta. Quais são as perguntas que me
falam? Não falta nada.
Sobre a Golden Share, não é? Fez-me uma pergunta sobre a Golden Share, Sr. Deputado, não?
A questão da Golden Share tinha que ver com isto, é o facto do Estado ser um acionista de referência e, portanto, a não informação ao Estado era qualquer coisa que fazia para o decidir. Mas o doutor já respondeu, penso eu. Não sei o que era
só uma conclusão. O exercício da Golden Share é um exercício da Assembleia Geral.
Obrigado, doutor. Dou a palavra ao senhor deputado João Semedo.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutor Rui Pedro Soares. Eu não sei exatamente se tenho alguma pergunta para lhe fazer. Entenderá depois se as minhas palavras têm implícita alguma pergunta e se entender, responder. Eu julgo que, permita-me que lhe diga, que eu creio que o Soutor ainda não compreendeu bem o que é que nós estamos aqui a discutir. E se quiser que lhe diga até de uma forma mais clara, eu acho que o Soutor ainda não percebeu bem em que é que está metido do ponto de vista político. De facto, as aparências iludem. Mas o Sr. Doutor tem que ter mais aparências, no sentido de evidências. As evidências iludem. Mas o Sr. Doutor tem que ser mais convincente que as evidências. Eu, permita-me que lhe diga, o Sr. Doutor é tudo menos convincente. E repare, o problema que nós estamos aqui a discutir é de uma operação que em linguagem corrente se resume nisto. Juntou-se a fome à vontade de comer, no mínimo. A fome da PT por conteúdos, a fome da PT por conteúdos e a vontade de comer do Partido Socialista um determinado canal televisivo. É isto que nós estamos a discutir. E é sobre isso que as suas respostas têm que ser mais convincentes. Doutor, não pode esquecer também, além disto, do meu ponto de vista é exatamente isto que politicamente temos que discutir, é se sim ou não a fome se juntou à vontade de comer, é isso que nos importa discutir, o Doutor tem que ter em conta também que o seu nome, no exercício das suas atividades várias, diversas, está associado a um conjunto de situações, todas culminando num resultado do qual é sempre o mesmo o beneficiário, o Partido Socialista. Desculpe, mas isto é uma evidência. O senhor tem que ser mais convincente que esta evidência. Até agora não é. E eu vou-lhe dizer porque é que não é. O senhor vem aqui falar das grandes qualidades e do respeito que nos deve merecer a Portugal Telecom como grande empresa nacional que é. Os primeiros a desrespeitar a Portugal Telecom são alguns dos seus administradores. Bom, quer dizer, o Sr. Doutor falou aqui numa série de declarações do Sr. Engenheiro Bava, mas eu posso lhe lembrar outras. Olha, o Presidente Henrique Granadeiro considera-se encornado, passa a expressão, não é minha, é dele. Mas diz mais. E é isto que entra em contradição com o que o Sr. diz. O Sr. Doutor diz. Diz o seguinte, pois eu também duvido que a Comissão Executiva estivesse ao corrente. Como também diz, não foi nenhum jornalista que disse, foi o Sr. Dr. Henrique Granadeiro, que avisou o Governo, e mais, teve um pequeno pormenor, é que o avisou antes da Portugal Telecom informar a CMVM. Agora dir-me-á, mas o Sr. Presidente já veio dizer que não foi bem assim. Bom, está bem, mas isto tudo é muito pouco convincente, e é isto que deu cabo da imagem da Portugal Telecom, não é o que este ou aquele jornalista escreva, ou o que este ou aquele deputado diga, ou seja, quem for. Isto é que degradou a imagem da Portugal Telecom e que permite que todos nós pensemos que há, de facto, aqui uma operação comercial, quer dizer, cuja decisão é menos, sendo um assunto muito complexo, é menos, ou seja, é mais informal, é menos discutida, do que, enfim, numa qualquer vulgar família portuguesa, a compra de um automóvel. É que isto não bate certo uma coisa com outra. Quer dizer, estamos a discutir um objetivo estratégico. E ninguém assume esta decisão. A decisão vai andando e depois repara. A Portugal Telecom comunicou no dia 23. No dia 25 à noite, o engenheiro, Zainal Bava, ainda defendia a operação. Mas até dizendo que a operação ainda era um pouco preliminar, que ainda estava. Aliás, o próprio disse que ela não tinha sido discutida na Comissão Executiva. Nessa mesma entrevista que o Sr. Doutor citou. Mas não lhe parece estranho que na manhã do dia seguinte o Governo venha dizer, por todos nós, ao contrário do que a Sra. Deputada Cecília disse, ou eu interpretei mal, não, todos nós sabemos como é que a operação acabou. O Governo disse, não comprem. Pois, eu percebi o sentido da sua pergunta. Portanto, nós isso sabemos, mas não acha estranho, não acha que as pessoas possam estranhar que o Presidente Executivo da PT diz durante a noite uma coisa e no dia seguinte...
Peço-lhe concluir, Sr. Deputado.
Isto não lhe parece extraordinário? Eu estou mesmo a acabar. E gostava também de lhe dizer que passaram 9 meses. É o prazo para uma criança ser gerada. E a Portugal Telecom, essa extraordinária empresa que o Sr. falou, com esses extraordinários administradores, ainda não encontrou um caminho alternativo para um tão importante valor estratégico como é o dos conteúdos. Não há, em 9 meses não conseguiram encontrar outro caminho. O Sr. Doutor sabe melhor que eu que há outras empresas de comunicação social que estão a vender conteúdos e que até estão interessadas em ter acionistas.
desapareceu o interesse da Portugal Telecom. É tudo isso, meu doutor, que torna o seu depoimento, o seu testemunho, nada convincente. Era isso que eu lhe queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra, obviamente, embora, como o Sr. Deputado também começou por dizer, propriamente perguntas eu não consegui notar algumas interrogações, digamos assim, mas obviamente que dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares, querendo, para se pronunciar sobre essas mesmas interrogações.
Sr. Deputado, eu, como comecei por dizer, tenho um grande respeito pela encasa em que me encontro hoje. É a sede da democracia. Entendo que, já que tive a oportunidade de dizer, a atividade política é a mais nobre atividade de uma sociedade e, como tal, continuarei até ao fim a tentar manter a dignidade que esta sessão exige e que esta casa exige. Em relação àquilo que diz se eu sou ou não sou convincente, o senhor deputado pode tirar as ilações que entender, pode fazer os julgamentos que entender. Eu julgo que a sua consciência assim o determina. Eu estou de consciência absolutamente tranquila e sei também que a única coisa que eu tenho que valorizar são os interesses da Portugal Telecom. São os únicos interesses que me moviam e os únicos interesses que tenho que valorizar. Em relação às declarações que o Dr. Henrique Granadeiro proferiu e que hoje aqui falou, a minha interpretação sobre elas não é a que o Sr. Deputado deu. Eu não avisei o Dr. Henrique Granadeiro que tinha interposto uma providência cautelar. Portanto, a interpretação que eu tenho sobre as declarações do Dr. Henrique Granadeiro e a expressão que utilizou foi ter ficado sentido porque um administrador executivo, no caso eu próprio, interpôs uma providência cautelar que ele entendeu que poderia, de alguma forma, provocar impactos na imagem da empresa e, como tal, teve a declaração que teve. Eu nunca atuei no processo da PT-TVI sem ser no quadro das minhas responsabilidades e no quadro das competências que tinha e das FIIs que tinha. Portanto, esse é o comentário que queria aqui deixar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Deputado João Sonho pede a palavra para...
É só uma disposição à mesa rápida.
Faça favor, Sr. Deputado.
Para dizer que a resposta do Sr. Presidente Henrique Granadeiro não é à pergunta que o Sr. Doutor acabou de citar. A pergunta é sobre a existência de um contrato, eventualmente, em trânsito para Madrid, num determinado momento. Não tem nada a ver com a sua providência cautelar.
Posso responder?
Obrigado, Sr. Deputado. Não é uma resposta, não é uma pergunta, mas é um comentário, portanto eu dou também a palavra ao Sr. Doutor para poder comentar.
Eu volto a reafirmar que a minha atuação no quadro da PT-TVI foi no cumprimento escrupuloso das minhas obrigações enquanto administrador e do cumprimento de todas as minhas competências e também do quadro de relacionamento da Comissão Executiva e do Conselho de Administração. Eu interpretei as declarações do Dr. Henrique Granadeiro como sendo proferidas em relação à providência cautelar. Portanto, acho que esse assunto...
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Rui Pedro Soares e queria começar por registar o facto de ter dito que queria prestar todos os conhecimentos dentro das limitações que impõe as reservas de que é alvo, mas depois acaba por dizer que, relativamente a algumas perguntas sobre com quem anda, com quem fala, não admite intrusões na sua vida privada. E aquilo que eu queria colocar, o primeiro apelo que eu queria fazer era, se de facto respeitar a Assembleia da República, como diz respeitar, queria pedir que respondesse a todas as questões que lhe são colocadas e que, eventualmente, em questões que são de interesse público, pudesse reconsiderar esse seu critério. E queria pedir que respondesse com seriedade às perguntas que lhe são colocadas. E digo isto porque acabou de nos dizer que nunca tem nada a ver.
Sr. Deputado, eu peço só desculpa, quer dizer, não me parece...
O Sr. Presidente já vai perceber porque é que estou a dizer isto.
Mas eu peço que não ponha em causa a seriedade com que as
declarações são feitas. O Sr. Presidente já vai perceber porque é que eu posso eventualmente pôr em causa a seriedade das respostas que nos são dadas, se me deixar concluir.
Sr. Deputado, porque... eu vou deixar concluir com certeza, mas espero, obviamente, que o senhor... Eu vou-lhe devolver a palavra, como é evidente.
Espero que o Sr. Deputado tenha... Uma coisa é poder dizer que não acredita nas declarações que estão a ser feitas. Não. Mas pôr a seriedade da pessoa em causa, eu peço que não o faça. Não. Mas devolvo-lhe a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, de acordo com a resposta que vou dar a esta pergunta que eu vou fazer agora, avaliarei a seriedade das respostas que nos são dadas. O Dr. Pedro Rui Pedro Soares acabou de nos dizer que nunca teve nada a ver com publicidade na PT, que as decisões da PT são da responsabilidade de uma empresa que se chama PT Compras, foi isso que nos disse. E eu tenho aqui a página 50 do relatório do Governo da Sociedade de 2008 da PT, onde se diz que, relativamente aos cargos exercidos nos últimos 5 anos, que o senhor foi administrador executivo da PT Compras. E, portanto, a informação que nos deu foi que quem trata a publicidade é a PT Compras, eu nunca tive nada a ver com a publicidade. E aqui aquilo que se diz é que foi administrador executivo da PT Compras. E, portanto, aquilo que eu quero que nos esclareça, se o Sr. Presidente entender, esta folha pode ser copiada para ser distribuída aos grupos parlamentares. Agora, eu julgo é que desta resposta que nos deu e desta informação factual, resulta uma dúvida. E, portanto, se esclarecer esta questão cabalmente, não ponha em causa a informação que nos deu inicialmente. Queria colocar-lhe algumas questões sobre a questão do negócio com a Prisa e para saber exatamente quem tomou a decisão, quando é que ela foi tomada, quem que sabia dela, quem lhe pôs fim e quando lhe foi posto fim. E resumo, eu vou repetir já, dando alguns elementos concretos, vou-lhe colocar as questões concretamente. O ex-ministro Mário Lino, numa entrevista ao DN dia 20 de fevereiro, diz que as viagens que o senhor fez a Madrid no âmbito desta negociação com a Prisa, que teriam que ser obrigatoriamente do conhecimento do presidente da administração executiva, da comissão executiva da empresa, teriam que ser obrigatoriamente do conhecimento da comissão executiva, e que o presidente do conselho de administração podia não estar a par de todos os pormenores, mas sabia do negócio. Mais, diz ainda que o próprio presidente do conselho de administração, Henrique Granadeiro, tanto que sabia do interesse na Prisa, que aprovou uma resolução que foi depois comunicada à CMVM. O Dr. Paulo Benedes ontem começou por nos dizer que presumia que a decisão de negociar com a Prisa era da Comissão Executiva, depois arrependeu-se desta primeira versão, disse que já não sabia, que já não podia, já não sabia de onde é que era, de qual era a origem desta decisão, mas uma coisa que manteve foi a versão de que este negócio se encontrava numa fase embrionária. E a pergunta que lhe quero fazer é: quem é que tomou esta decisão? Porque, de facto, houve alguém que a tomou e, de acordo com a resposta do Dr. Paulo Penedos, presume-se que foi a Comissão Executiva. Foi esta a resposta que o Dr. Paulo Penedos deu ontem. O senhor diz que desde 2008 há uma decisão estratégica sobre a importância dos conteúdos no âmbito da PT. E, portanto, e mais no próprio comunicado, se diz que já há muito tempo se analisam todas as possibilidades de negócio que possam reforçar a empresa e a sua estratégia comercial. Mas, e sabe-se também que a PT tem uma posição concorrencial, digamos assim, com a Telefónica, e que já há algum tempo havia notícias de que a Prisa e a Telefónica podiam estar em negociações precisamente sobre esta matéria que está em causa. E, portanto, a questão, e considerando mais uma vez a resposta do Dr. Paulo Penedos, a questão que lhe coloco é: como é que uma decisão admitida desde abril de 2008, num cenário concorrencial como este, e, portanto, com esta importância estratégica, pode estar numa fase embrionária em junho de 2009? O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Granadeiro, começou por dizer primeiro que não tinha informado o Governo, depois voltou atrás. O Dr. Paulo Penedos entende que não é informação juridicamente relevante saber se o Governo tem ou não conhecimento do negócio, ainda que o Governo tenha direito de veto. O que para mim é uma coisa estranha, e digo isto até como advogado, porque sendo advogado julgo que é uma informação jurídica relevante saber se alguém que tem poder de veto sobre o negócio tem ou não conhecimento desse negócio. E a pergunta que quer fazer é: se num negócio com uma importância estratégica como este, numa decisão tomada há tanto tempo, e em que o Governo tem poder de veto, se a PT não informou mesmo o Governo, e porquê é que não o fez? Porquê é que não o fez? O que é que pode estar por trás disto? E não quer saber das implicações políticas, não quer que faça uma avaliação das implicações políticas, porque para essa estamos cá nós. Quer saber é se do ponto de vista da empresarial, do ponto de vista das responsabilidades, e sobretudo do ponto de vista de uma empresa em que o Estado tem uma golden share, se é natural, se é normal, que o Governo não seja avisado de um Governo, de um negócio desta importância estratégica e desta dimensão, e em relação ao qual tem poder de veto. E, sobretudo, considerando depois os comunicados da própria PT e da média capital, e o que resulta de quem sabia ou não deste negócio, gostaria que nos pudesse dizer quem é que, dentro da PT, deu a instrução para pôr fim ao negócio, porque o Dr. Paulo Penedo sabe que deu início a um processo e sabe que lhe pôs fim. Em relação a quem lhe deu início, já nos disse que foi através do Dr. Rui Pedro Soares, em relação a quem lhe pôs fim. Disse que não nos pode dizer por força do
segredo. Já se concluiu, Sr. Deputado.
E, portanto, gostava que nos dissesse isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dei um bocadinho mais de tempo porque interrompi-o no início, portanto. Dou então a palavra ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu fui administrador executivo da PT Compras em 2005. Quem tinha a responsabilidade na PT... Não fui presidente executivo da PT Compras. Quem... Sim, peço desculpa se pudesse não interromper. Quem foi... Eu não era presidente executivo da PT Compras. Eu era administrador executivo da PT Compras. O administrador executivo da PT Compras, que tutelava as compras de publicidade nas televisões e nos jornais à época, era o Dr. Carlos Barbosa. E não tinha rigorosamente nada a ver com a compra de publicidade, nem, acho que já viram aqui vários patrões de mídia, vários... Ainda não. Portanto, com certeza, qualquer diretor comercial de meios de comunicação social, qualquer membro da administração de qualquer empresa de comunicação social, sabe e pode testemunhar se eu tive alguma vez alguma intervenção nesse processo. Em relação às questões ligadas ao negócio da Prisa, que peço-lhe desculpa quem tomou a decisão, quem avançou, eu julgo que já respondi aqui várias vezes, não sei se...
Por respeito respondeu, assim, respondeu que não respondia, mas é verdade que já...
Sim, eu não posso, tenho deveres de confidencialidade e não posso usar de segredo. Pois também disse várias vezes, estas audições, como é evidente, não terminam hoje. Vem cá o Dr. Henrique Granadeiro, vem cá o Engenheiro Zé Aldava, dia 9 e dia 10, e portanto essas perguntas poderão ser por eles cabalmente respondidas. Em relação ao que me falou sobre questões ligadas ao Dr. Henrique Granadeiro, são perguntas que devem ser colocadas ao Dr. Henrique Granadeiro, não a mim. O Dr. Paulo Penedes presumia. Disse que tinha sido eu a iniciar o processo da Comissão Executiva. O que eu entendi é que o Dr. Paulo Penedes lhe disse aqui que tinha sido eu a pessoa que lhe tinha transmitido que íamos analisar esse processo. Mas esse é um... Portanto, eu não vou aqui comentar respostas de outras pessoas que não as minhas. Em relação ao facto desde abril de 2008 ser estratégico e em junho estarmos ainda numa situação preliminar. Sr. Deputado, a Portugal Telecom tem uma empresa no Brasil, tem uma participação numa empresa no Brasil que é Vivo, que tem perto de 50 milhões de clientes. Essa empresa é uma joint venture entre a Portugal Telecom e a Telefónica. Tanto a Portugal Telecom como a Telefónica já declararam várias vezes que são compradoras da posição da outra empresa. E esse interesse é um interesse preliminar. Portanto, esse interesse preliminar das duas empresas existe há muitos anos e ainda não há nenhuma decisão formal de qualquer uma das empresas. E depois, também lhe queria deixar aqui também mais uma nota em relação a este processo. Eu não tenho presentes as datas, os senhores deputados terão, mas durante o ano 2009 houve um processo, uma legislação que era a lei da não concentração dos meios de mídia. Esse processo da lei da não concentração dos meios de mídia, esse processo foi aprovado legislação, julgo eu, proposta pelo Partido Socialista e foi, no final, vetada pelo Sr. Presidente da República. Portanto, julgo que esse veto do Sr. Presidente da República terá acontecido no final do mês de maio de 2009. Portanto, a partir desse momento, a Portugal Telecom poderia estar em condições de... Por isso, em relação a preliminares, como lhe disse, há muitos negócios que andam muito tempo em preliminares, nunca se efetuam, há muitos negócios que se concluem rapidamente... Há muitos negócios que estão a ocorrer e um dia se poderão fazer. Não faço ideia. Eu já não sou administrador da Portugal Telecom. Em relação, e peço desculpa, sabe que já estou um pouco cansado, gostaria só, em relação à questão que colocou sobre o veto e a Golden Share. É meu entendimento que a Golden Share, por si só, não poderia vetar este negócio. É meu entendimento. É algo que... É o meu entendimento. A Golden Share não poderia vetar este negócio. Mas, não sei, o Dr. Henrique Nadeiro e o Engenheiro Alava estarão aqui. A Golden Share pode ser exercida num quadro da Assembleia Geral. A PT vendeu uma empresa, se bem se recordam, que era a Lusomundo Mídia, cujo valor da operação foi superior, foi de quase 300 milhões de euros. E essa operação não foi objeto de decisão em Assembleia Geral. Portanto, é meu entendimento que a Golden Share não seria aplicável neste negócio. Portanto, quem fez o tal intervalo? Peço desculpa.
Não, Sr. Deputado, que eu tomasse nota, não. Mas peço desculpa, só faça favor.
Eu, só se por lapso, me passou, mas eu tenho a ideia que fiz, que perguntei o que é que o administrador, executivo da PT com responsabilidades na área do imobiliário tem a ver com o negócio com a Prisa.
Eu peço desculpa, não tomei nota de facto dessa...
Eu também admito, admito que possa não ter...
Não foi formado, talvez, como considerando e não como
eu
questão...
Eu julgo que até tinha feito esta...
Deputado, eu pedi que ficasse depois para a segunda ronda, até porque o doutor... Eu pedi que ficasse depois para a segunda ronda, eu de facto não tomei nota, não me apercebi, o doutor Ripeiro Soares também não. Eu pedi que ficasse para a segunda ronda. Senhores deputados, vamos só uma ligeiríssima interrupção de dois, três minutos.
Se possível, ainda neste primeiro grupo de perguntas, poder ter uma resposta, porque esta é uma questão importante.
Vamos fazer uma ligeiríssima interrupção. Então, Sr. Deputado, o doutor Rui Pedro Soares quer responder já, portanto...
Sr. Deputado, em relação à pergunta que me colocou, eu julgo que deve ser colocada ao Engenheiro Zé Nalbava, porque é que eu estava integrado na equipa que estava a estudar este processo nesta fase preliminar. Portanto, essa é a minha...
Senhores deputados, eu peço que não entremos em diálogo. Vamos fazer aqui um pequeníssimo intervalo, dois, três minutos, e retomamos imediatamente os nossos trabalhos. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, iniciando agora a segunda ronda, necessariamente mais curta, como os senhores deputados sabem, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e eu dou a palavra ao senhor deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria, nesta segunda ronda, manifestar em primeiro lugar a minha frustração e desilusão, porque de facto... Esta está a ser e provavelmente será a audição mais longa que tivemos até hoje, mas é provavelmente a menos esclarecedora, não é? Por razões que são, nós temos-lhe dito, que nós respeitamos, como é natural, mas à semelhança do que aconteceu com a audição do Sr. Armando Vara e do Sr. Paulo Penedos, também neste caso são aqui evocados um conjunto de circunstâncias, neste caso concreto os deveres de confidencialidade, o segredo funcionário, ou até a reserva da vida privada, que nos inibem de obter praticamente todas as respostas às perguntas que colocámos. Não é? E isso, evidentemente, que estranhamos. Não é? Houve, contudo, uma resposta que o Sr. Rui Pedro Soares deu na primeira ronda de perguntas que o PS colocou, que eu gostaria de realçar, e que tem a ver com o seu percurso profissional, quando lhe foi perguntado. Não porque quiséssemos aqui avaliar, digamos assim, desse ponto de vista, as suas competências, não este o âmbito, nem o fórum, nem o pretendemos aqui fazer, mas precisamente para confirmarmos, como aqui nos fez, de que entrou para a PT, depois de ter cumprido um conjunto de testes psicotécnicos, através de um contrato a prazo. Ora, no início desta semana, o Primeiro-Ministro José Sócrates deu uma entrevista na televisão, em canal aberto, ao jornalista Miguel Sousa Tavares, em que afirmou perentoriamente que, e vou citar o Primeiro-Ministro, não desculpe, ele entrou para a PT... Ele entrou para a PT pela mão de nenhum Partido Socialista, desculpe. E ele concorreu a um concurso e foi selecionado pela PT para ser o diretor. E depois concluiu, não me diga que não sabia disso. para o jornalista Miguel Sousa Tavares. Eu acho que foi importante que ficasse aqui claro, e o Sr. Primeiro-Ministro tivesse sido desmentido, por, neste caso, concreto, julgo que é factual, ter faltado à verdade ao país quando afirmou o que afirmou ao jornalista Miguel Sousa Tavares hoje, hoje não, no início desta semana, peço desculpa, na televisão. Por outro lado, gostaria apenas de dar nota do seguinte. Duas perguntas finais, não tenho mais tempo, portanto vai ser só duas perguntas. A primeira, se nos podia explicar, e julgo que isso, até por um princípio de transparência da governance da PT, se faz sentido que seja clarificado, quais as suas competências que tinha enquanto administrador executivo da Comissão Executiva? Né? Quais o leque de competências, formais e informais? Até porque, eu há pouco referi-me a um déjà vu com outras audições que aqui tivemos, e quando da audição do Dr. Armando Vara, ele disse-nos aqui perentoriamente que não tinha qualquer competência na área da concessão de crédito. Para passar um pouco, uns minutos, afirmava que era Presidente do Conselho de Crédito no BCP. A verdade é que o Dr. Rui Pedro Soares disse-nos há pouco que não tinha qualquer competência na área da publicidade, nos negócios da publicidade, foi a sua expressão, da PT. Uns minutos depois estava a mostrar-nos uma carta do Benfica dizendo que era o responsável pelos contratos de patrocínio e pela relação com os três grandes clubes de futebol. Se isto não é publicidade, eu confesso que não sei o que é. Portanto, era importante que percebêssemos quais as competências formais e competências informais. A última pergunta. Disse-nos aqui que, na sua ótica, a Golden Share não podia vetar o negócio PT-TVI. Então, pode-nos explicar, na sua opinião, não lhe peço informação, que já sei que não nos vai dar, na sua opinião, porquê que então acabou este negócio? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Bem, em primeiro lugar, em relação à questão que me foi colocada, o meu percurso profissional na PT foi o que eu disse ao Sr. Deputado. Eu, antes de ser administrador da PT, era assessor do Conselho de Administração da PT Multimédia. E isso em 2004. Não foi quando...
O Sr. Deputado, eu peço que não interrompa o Dr. Ripeto Soares e deixo o Dr. Ripeto Soares também não interrompeu a CIS, faz favor.
Em 2004. Portanto, o que eu entendi que disse o Sr. Primeiro-Ministro foi que antes de ser administrador executivo da Portugal Telecom, já era assessor do Conselho de Administração, utilizou o lugar de diretor, que é equiparado. Pronto. Em relação às competências formais e informais, eu na Portugal Telecom tinha responsabilidades na área do imobiliário, área do imobiliário essa, em que, sob minha responsabilidade, isso é público, estabeleci um processo sólido, muito sólido, de venda de património, que passava pela publicidade em jornais de grande tiragem, normalmente no Expresso, escolhido através da PT Compras, de todos os imóveis que a PT Imobiliária, que a PT pretendia vender. A entrega dessas propostas era feita em carta fechada, aberta em cerimónia pública, e em vários desses processos até essa cerimónia pública contou com a presença de jornalistas, inclusive, lembro-me que a agência Lusa fez sobre isso uma vez um trabalho. Sendo, em relação à questão da publicidade, o Benfica, eu tinha os patrocínios institucionais. O contrato com o Benfica, com o Porto e com o Sporting não é publicidade em meios, não é compra de publicidade em meios de comunicação social, que é o que aqui julgo eu, que é o objeto desta comissão, são contratos de patrocínio. Eu não sei em que é que um contrato de patrocínio condiciona a comunicação social. O contrato do Benfica ao Porto, Benfica e Sporting, não, sinceramente, não consigo perceber. Não consigo perceber. Na minha opinião, porque é que acabou o processo? Porque, eventualmente, não estavam criadas as condições necessárias para que ele tivesse lugar. Agora, as pessoas que podem responder a isso estarão cá e não demorará muito tempo.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Doutor Rui Pedro Soares. Confesso que há pouco, quando ouvi a pergunta colocada pelo deputado João Semedo, pensei que ele já estaria a escrever o relatório conclusivo destas audições.
Não espera pela demora.
E fez-me lembrar um texto, aliás, que eu li há dias, de um conhecido jornalista, que é o G. Carlos Vasconcelos, que publicou na Visão, e que eu vou só aqui citar, dado que o jornalista também é uma pessoa que nos diz a nós muito. Diz às tantas do seu jornalista, G. Carlos Vasconcelos: Das escutas misturam-se o que se me figura serem interpretações que partem da própria conclusão. Ou seja, a conclusão não decorre do que é dito. Antes, o que é dito é interpretado à luz das conclusões. Ou seja, há aqui uma tese que vai informar os dados. E não, os dados que vai informar as tese. Agora, o que é dito? O que é dito é que faz sentido que uma empresa privada, como a PT, com interesses na área da comunicação social, havendo oportunidade de negócio, faz todo sentido adquirir outras empresas. Aliás, por diversas vezes, os responsáveis da PT, e aqui já ouvimos várias pessoas sobre essa matéria, o dizem claramente, que esta decisão foi tomada única e exclusivamente por motivos de oportunidade de negócio. É isso que diz, aliás, o Dr. Henrique Carnadeiro, em várias ocasiões, e eu tenho aqui à minha frente uma de 9 de dezembro deste ano. O que é dito por pelos administradores da PT é que negaram sempre que houve qualquer interferência do Primeiro-Ministro neste negócio que aqui estamos diversas vezes a falar. Ou seja, Henrique Carnadeiro diz, e tenho aqui mais declarações dele, e nós já ouvimos por diversas vezes, reitero que apenas não recebi nenhuma indicação, quer direta, quer indireta, do Primeiro-Ministro ou do Ministro das Obras Públicas. E o que é dito também pelo seu Primeiro-Ministro por diversas vezes é que negou que tenha dado qualquer instrução ou recomendação de compra da média capital por parte da PT. Isto é o que tem sido dito, isto é o que tem sido ouvido, e nós temos partido do pressuposto, obviamente, de que quem está aqui a falar são responsáveis com provas dadas no âmbito empresarial e na sociedade portuguesa, como, por exemplo, o Sr. Dr. Henrique Carnadeiro e o Sr. Engenheiro Zanal Bava. Eu gostaria apenas de colocar-lhe uma pergunta ao Sr. Doutor, que tem a ver com o seguinte. A Portugal Telecom tem um conjunto de parcerias com vários grupos económicos. Eu gostaria que me descrevesse aqui, se nos pode fazer esse favor, e se tem os dados presentes, sobre as parcerias estratégicas que a PT tem com diversos grupos de comunicação social. E terminaria, obviamente, Sr. Doutor, porque há pouco não foi possível, por lhe dar, no fundo, a possibilidade de nos ler a carta que há pouco nos queria dar relativamente à carta do Benfica e que não houve o poder de fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares. Sr. Deputado, eu peço, já ontem foi colocada uma questão que tinha que ver com o futebol e eu disse ao Sr. Deputado que, mas dei a oportunidade ao convidado para responder. Agora está dada, está feita de nova pergunta, que não tem que ver diretamente do meu ponto de vista, mas também é dada ao convidado a oportunidade de responder. Ontem o nosso convidado não quis responder, se o Dr. Rui Pedro Soares hoje quiser responder, responderá. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi facto público que a Portugal Telecom, poucos dias depois de não continuar as negociações preliminares que existiam com a TVI, celebrou um acordo com o grupo empresa relativo a conteúdos. Esse facto é público, eu não posso dizer mais, do que isto, não posso revelar participação ou qualquer facto relacionado com os termos desse acordo, mas é público, eu não consigo precisar se foi 2 semanas depois, se foi 3 semanas depois, foi um acordo que foi firmado. Há pouco, o que eu pretendia demonstrar com o facto de se ter, no exercício de determinadas funções, que distingue bem, não só as suas opiniões, as suas convicções, mas aqueles valores que nos são mais caros, expliquei o meu amor, assumo, por um clube de futebol que é o Futebol Clube Porto. Sei que isso não agrada a todos, mas ao fim de 4 anos e depois de em 2009 ter sido Dragão de Ouro, sócio do ano do Futebol Clube Porto, receber uma carta do Sport Lisboa Benfica dizendo, por exemplo, que no caso do Benfica TV teve Vossa Excelência um papel determinante ao acreditar num projeto inovador e ao desenvolver todos os esforços para que o mesmo fosse uma realidade. Foi sob o seu mandato que o novo acordo foi alcançado. E é da mais elementar justiça felicitá-lo por esse êxito. Portanto, eu percebo que muito foi dito hoje, sei muito o que foi dito, o que é que tinha subjacente, podem ter a certeza que eu, como portista, fiz isto com o Sport Lisboa e o Benfica reconhece, porque apenas me guiei pelos interesses empresariais da Portugal Telecom.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, tendo ao longo desta audiência sido bastante difícil obter respostas, eu agora ia tentar começar por fazer um bocadinho ao contrário, que era só confirmar que não responde, por entender que não pode, à questão de que órgãos e que pessoas dentro desses órgãos tomaram a decisão, tanto de começar como de acabar o negócio de aquisição da Média Capital à Prisa. Pedia-lhe que confirmasse que não responde. Pronto. E depois, gostava de saber se pode, não violando o sigilo profissional, e eu penso que dificilmente se pode considerar que uma coisa destas viola o sigilo profissional, é quando teve início, mês e ano, este negócio, e quais os motivos para o seu fim. O Soutor, enfim, já nos falou nos motivos para o seu início, portanto, se os motivos para o seu início não são sigilo profissional, com certeza que os motivos para o seu fim também não serão. Até já disse que não estavam reunidas as condições necessárias para que ele tivesse lugar. Bom, enfim, cada um dá as respostas que entende, mas eu confesso que não fiquei nada esclarecida com esta resposta. E, portanto, vou continuar tentando. Não estavam reunidas as condições necessárias, mas quais eram as condições necessárias para que ele tivesse lugar, nesse caso? E depois, gostava também de saber em que fase do processo estava, e teve aqui a oportunidade de nos ler essa carta que fala do seu trabalho enquanto nos patrocínios, penso eu, e não está abrangida pelo estilo profissional, portanto, presumo que dizer-nos em que fase do processo estava e qual foi a sua atuação no processo também não estará abrangido pelo estilo profissional. O Dr. Paulo Penedes disse-nos que o negócio estava numa fase embrionária. O Soutor descreveu-nos com bastante minúcia e exatidão as fases, porque é normal um negócio destes passar numa grande empresa. Eu pergunto, em que fase dessas é que enquadra este negócio? E pergunto, já havia minuta de memorando de entendimento ou não? Por último, gostava de saber se sabe da existência de uma reunião no dia 23 de junho em São Bento entre o Dr. Henrique Granadeiro e o Sr. Primeiro-Ministro. Se sabe se esta reunião teve lugar. E em segundo, se nesta mesma semana que vai de 21 ao 22 até 26 ao 27, se esteve reunido com o Sr. Ministro Mário Lino e qual o assunto profissional tratado nessa reunião?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Sr. Deputada, a Portugal Telecom, além dos deveres de confidencialidade, por ser administrador de uma sociedade, a Portugal Telecom é uma sociedade que tem uma concessão de um serviço público. Sr. Deputada, e portanto, eu queria lhe dizer que se eu revelar segredo, tendo obtido informação por ser funcionário, o administrador é quem comparável a funcionário, administrador, qualquer pessoa que tenha acedido a informação que revele de uma empresa concessionária de um serviço público, sem estar para isso autorizado, não sei se a doutora tem presente, mas eu estaria a cometer um crime. Um crime com pena prevista no Código Penal. Pronto, eu acho que respondi à sua pergunta. Se eu responder à sua pergunta, se, como administrador de uma empresa, que tem uma concessão de um serviço público, sem estar autorizado a fazê-lo, estou a praticar um ato ilegal. Pronto. Reunião em São Bento, Dr. Henrique Granadeiro, com o Sr. Primeiro-Ministro, é algo que só poderá ser esclarecido pelo Dr. Henrique Granadeiro e pelo Sr. Primeiro-Ministro. E peço desculpa, a última pergunta não...
Se reuniu nessa semana com o Sr. Ministro Mário Lino e, em caso afirmativo, qual foi o assunto profissional da
reunião? Não tenho presente que tenha reunido com o Engenheiro Mário Lino nessa semana. Aliás, posso lhe dizer que consultei a minha agenda e não tenho reunião marcada com o Engenheiro Mário Lino nessa semana. Se tive algum encontro com o Engenheiro Mário Lino nessa semana, de certeza que não foi para falar sobre o assunto da TVI. Agora, como lhe disse, eu não tenho presente que tenha tido, consultei a minha agenda, essa reunião, essa informação que apareceu nos jornais, não consigo confirmar, e na minha agenda não tenho nada marcado com o Engenheiro Marilino nessa semana.
Sr. Doutor, presumo então, só para não ficar dúvidas das anotações que aqui tive, que aqui tomei, que às questões de quais eram as condições necessárias no seu entender, uma vez que diz que não havia as condições necessárias para o negócio ter lugar também, entendo que, está, que não deve responder, e em que fase estava o processo, se havia ou não já uma minuta do memorando de entendimento, também fica subjacente ao seu entendimento, não deve responder. E exatamente isso, quando o processo se iniciou,
em relação ao... Quando o processo se iniciou, eu queria citar o engenheiro Zé Nalbava na sua entrevista de 25 de junho. Questionado, desde quando é que está a ser discutido com os responsáveis da média capital? E o engenheiro Zé Nalbava, estou a citá-lo, o engenheiro Zé Nalbava diz, eu penso que isso é totalmente irrelevante por uma razão. Nós, o compromisso que temos, é que se o regulador nos exige uma comunicação ao mercado para que todos os nossos investidores tenham a mesma informação ao mesmo tempo, nós fazemos-la. O que eu discuto, que é estratégico, que é confidencial para a minha empresa, é um problema nosso. E, antes disso, queria também citar o engenheiro Zé Nalbava nessa mesma reunião, nessa mesma entrevista, questionado sobre quando foram iniciadas as conversações responsáveis da América Capital, o engenheiro Zé Nalbava respondeu: em abril de 2008, nós decidimos investir na televisão e iniciou-se, de alguma forma, o processo de reinvenção do negócio fixo. Mas, ainda nesta entrevista,
o Sr. às tantas é capaz de ser mais prático. É mais prático dar-me essa fotocópia e eu posso distribuir para os senhores deputados e fica escusado estar aqui a fazer uma leitura de parcial da entrevista. Se o doutor não se opuser, eu posso mandar tirar fotocópias e ela é distribuída para os senhores deputados.
Sim, mas eu acho que, de qualquer forma, eu não queria... Acho que já é essa resposta, já respondi lendo partes desta entrevista. Esta entrevista é pública, não tenho...
Ó, Sr. Doutor, com toda a franqueza, desculpe-me que lhe diga, é a sua resposta, mas pelos vistos os senhores deputados não se entendem, não concordam que estejam esclarecidos. E, portanto, se o Sr. Doutor não tem mais nada a acrescentar sobre isso, eu passava para o próximo senhor deputado. Se o Sr. Doutor entender que isso pode ser distribuído, eu farei essa distribuição. Dou a palavra ao senhor deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido. Queria apenas dizer o seguinte. Primeiro, na história desta Assembleia, deste Parlamento, cada deputado gera o tempo que lhe é destinado nas audições ou em qualquer outra atividade parlamentar, como entender. Mas, para descanso do Sr. Deputado João Serrano, eu julgo que só o Sr. Deputado João Serrano é que não entendeu as perguntas que estavam implícitas nas minhas palavras. Por exemplo, o Sr. Presidente teve o cuidado até de dizer que não eram propriamente perguntas, mas que não tinha deixado de fazer questionamentos diversos ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares. E recordo-me que ficaram sem resposta algumas perguntas ou alguns questionamentos, como quiser dizer-se. Enfim, como é que o interesse estratégico desaparece? Ao fim de 9 meses não se conhece que ele se tenha traduzido em nenhum outro projeto. Perguntei-lhe também como é que se poderiam explicar todas estas contradições sobre quem decidiu, quando é que decidiu. Enfim, perguntei também como é que era compreensível que no dia 23 tenha um comunicado à CMVM, porque esse é um facto indesmentível, existe, sabe-se que foi assim. Enfim, e no entanto, nessa altura ainda se dizia que a operação, ou ainda se diz, que a operação ainda estava embrionária, em estudo, primitiva, preliminar, fosse o que fosse. Uma coisa que tinha sido decidida em 2008 como estratégica, enfim, isto não cola uma coisa com outra. Enfim, acho que a única coisa que é clara é que, primeiro, Portugal Telecom pretendeu adquirir a mídia capital, isso acho que não há nenhuma dúvida, e segundo, que só não adquiriu porque o Governo, como através do se percebe das declarações do Sr. Ex-Ministro Mário Lino, decidiu abortar por razões políticas esta operação. Dizendo mesmo até, o Governo achou que os riscos de um excessivo peso político, estando em vésperas de eleições, não valia a pena e, portanto, desaconselhámos a Portugal Telecom de concluir a operação. Portanto, tudo o resto não tem sido esclarecido por ninguém das audições que aqui temos feito e permitem, de facto, que muitas perguntas fiquem por responder. Mas não querendo deixar o Sr. Deputado João Serrano sem nenhumas perguntas, ir para casa sem nenhumas perguntas do Bloco de Esquerda, eu gostava ainda de fazer 2 perguntas concretas. A primeira
É o seguinte, já lhe foi perguntado como é que tinha sabido do fim do Jornal de Sexta, mas é que na mesma afirmação sua, na entrevista que deu este fim de semana, diz que sabe isso e sabe uma outra coisa. É que o fim do Jornal de Sexta foi com a concordância do próprio José Eduardo Muniz. Como é que também sabe isso? Porque toda a gente diz o contrário, a começar pelo próprio, e portanto eu gostaria de saber qual é a garantia da validade dessa sua afirmação. E também lhe queria dizer que, no mínimo, não é muito, enfim, compatível com as relações do Estado com as empresas em que
estão mesmo a acabar.
No fundo, parece que, bem, é caso para dizer que com estes administradores o Estado está desgraçado, porque ninguém o representa. Quer dizer, a única coisa que o Estado tem é uma posição que lhe dá algumas garantias, mas depois, na hora da verdade, ninguém representa. Isso, como pode calcular o Sr. Soutor, é muito pouco convincente. Alguém tem que representar os interesses do Estado e sabe-se quem é, e, portanto, não é, eu admito que seja conveniente, mas não é muito fundamentado vir-se agora dizer que não sou eu, nem o outro. Alguém é e sabe-se quem é.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou então a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares.
Sr. Deputado, Freud dizia que quando Paulo fala de Pedro, ficamos a saber mais de Paulo do que de Pedro. Eu acho que as considerações que o Sr. Deputado fez em relação a mim, ficamos mais a saber, provavelmente pouco sobre mim, mas muito sobre o Sr. Deputado. Em relação ao...
Sr. Presidente,
eu não pretendo defender ninguém.
É que eu não estou aqui para ouvir comentários do Sr. Pedro Soares.
Senhor Deputado, com toda a franqueza, eu entendo que o Dr. Rui Pedro Soares não disse nada que possa ofender a honra de ninguém. Portanto, peço ao Dr. Rui Pedro Soares para continuar. Senhores deputados, eu peço que guardem o silêncio para o Dr. Rui Pedro Soares continuar a falar e usar partes parlamentares que ficam para depois. Dr. Rui Pedro Soares.
Foi com muita honra que estive aqui na Assembleia da República. É a sede da democracia. Reafirmo que, para mim, a atividade política é mais nobre atividade de uma sociedade. Espero, até ao fim desta audição e desta audiência, que não faça nada que possa não prestigiar esta casa. Foi assim que aqui entrei, e é assim que eu quero sair. Em relação ao que o Sr. Deputado João Semedo disse em relação ao final do Jornal de Sexta, que eu disse a um jornal, e refirmo aqui, é que a informação que tinha era que o final do Jornal Sexta era uma decisão que tinha sido tomada pela Média Capital muito antes da PT iniciar conversações com a Média Capital. Refirmo isso. E já tinha respondido a essa pergunta, não sei se em resposta a uma pergunta do Sr. Deputado João Semedo ou se em relação a uma pergunta do outro Sr. Deputado. Vamos fazer. Portanto, reafirmo aqui o que disse há pouco.
Mas eu acrescentei-lhe.
O Sr. Deputado João Semedo diz que com concordância do Sr. José Eduardo Muniz.
Reafirmo que eu disse isso nessa entrevista, que a informação que tinha, tal como disse, respondia a o caso Pedro Duarte, foi que a informação que tinha, que eu também reafirmo, pode ser questionada a Média Capital, porque não foi uma decisão tomada por mim, nem por nenhum órgão que eu pertenço, a informação que tinha é que essa decisão tinha sido tomada. Portanto, reafirmo tudo o que me perguntou, e eu reafirmo. Era a informação que tinha. Sim. Era a informação que tinha. Portanto, pode ser questionada a Média Capital sobre se essa decisão tinha ou não sido tomada. Só isso.
Soutor,
não sei se ficou mais alguma resposta por...
É sobre a questão se o Soutor mantém ou não que não era o representante do Estado na administração da empresa, ou se, enfim, se isso é uma maneira diferente de dizer as coisas, mas, enfim, ficou no ar a dúvida do Sr. Deputado João Semedo, que das palavras do Sr. Doutor não ficou claro se o Sr. Doutor assumia ou não assumia estar em representação do Estado na administração da empresa.
Eu não...
eu não estava em representação do Estado na administração da empresa. Fui eleito numa lista de 25 nomes proposta pelos acionistas Banco Espírito Santo e Caixa Geral de Depósitos e, portanto, todos nós representamos todos os acionistas que estão nessa lista, que não é uma lista uninominal, em Assembleia Geral.
Então, só para precisar este ponto, doutor, porque eu penso que é uma questão objetiva, no seu entendimento, quem era o representante do Estado na administração, ou se, pura e simplesmente, não havia nenhum representante do Estado na administração?
Quem tem, perante os estatutos, o relacionamento com o acionista-Estado, é o presidente do Conselho de Administração, Dr. Henrique Granadeiro. Eu fui convidado para membro da Comissão Executiva da PTS-GPS, duas vezes, em 2006 e em 2009, pelo Dr. Henrique Granadeiro. Nunca ninguém relacionado com o Estado ou do Governo me dirigiu qualquer convite para integrar qualquer administração da Portugal Telecom.
Portanto, o entendimento do Sr. é que o Sr. não estava em representação do Estado e que, do seu ponto de vista, não há lá ninguém em representação do Estado. O relacionamento com o Estado é feito pelo Presidente do Conselho de Administração.
Exatamente.
Muito bem, isso fica esclarecido. Por último, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para a última questão.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou-lhe pedir antecipadamente que não me interrompa, porque agora sim vou pôr em causa a seriedade das respostas que aqui nos foram dadas. E vou pôr em causa a seriedade da resposta que nos foi dada relativamente à questão que lhe coloquei há bocado, com mais uma página de um relatório, neste caso relatório de governança, porque em 2006 ainda se chamava relatório de governança, da PT Compras. E a página 6 do relatório de governança da PT Compras diz o seguinte, Sr. Doutor. No quadro do processo de decisão empresarial relativamente a estas linhas de negócio e ao governo da sociedade, eu agora friso isto, os membros da Comissão Executiva são responsáveis pelos seguintes pelouros. Adivinho lá quem é o administrador executivo que aparece como responsável pelo pelouro do marketing. Rui Pedro Soares.
Mas eu explico isso.
Rui Pedro Soares.
Mas posso falar?
E, portanto, não é a marketing institucional. A comunicação institucional está cá em cima, relações institucionais, a comunicação institucional está cá para cima, no âmbito de outra, com outra, neste caso com o Presidente da Comissão Executiva. E, portanto, o senhor aparece aqui como responsável pelo pelouro do marketing da PT Compras em 2006. E aquilo que ele quer questionar é... Carrega bofa é, afinal, a estrutura de decisão de uma empresa como a PT Compras, onde o administrador executivo não tem responsabilidade nenhuma no marketing. Se houver algum interesse nisso, está aqui a cópia para poder distribuir. Mas a outra pergunta que lhe tinha feito há bocado, o Sr. Pedro Rui Soares, confesso que a resposta ainda menos me satisfaz. E vou de novo aos documentos, porque não há nada como a certeza dos documentos aprovados pelas próprias empresas. Mais uma vez, fazendo referência ao relatório do Governo da Sociedade 2008, da PT. O senhor aparece aqui, enquanto administrador executivo, com funções executivas na PT Imobiliária. Ora, o negócio da Prisa é um negócio da aquisição de participações financeiras. Não é? Isto é um negócio que cabe no âmbito de uma função corporativa que estava atribuída a Zeinal Bava. De acordo com o organigrama que temos no relatório de governação da Sociedade, a responsabilidade é do Presidente do Conselho de Administração, Zeinal Bava. E a pergunta que eu quero fazer é, como é que um administrador executivo com responsabilidades no imobiliário acaba com o negócio da Prisa nas mãos? E quero perguntar-lhe se acha que esta decisão tem que ver com as relações próximas que o senhor tem com membros do Governo, ou não? E gostava que pudesse dizer, que pudesse dar respostas concretas a isto, porque não me parece que no negócio com a Prisa tivesse em causa a compra de algum imóvel à Prisa. Não era disso que se tratava. Era uma coisa completamente diferente. E, portanto, quer saber como é que vai parar às mãos o negócio da Prisa, tendo estas responsabilidades como administrador executivo. Para terminar, Sr. Presidente, porque já estou a esgotar o meu tempo, sobre o Jornal de Sexta. O senhor ainda hoje disse aqui que não se lembra quem é que o informou do fim do Jornal de Sexta-feira. Numa entrevista ao Público, que eu tenho aqui algures, do dia 20 de Fevereiro, dizia o senhor que essa decisão já estava tomada antes do negócio com...
Antes
do negócio com a Prisa, e vou concluir, essa decisão já estava tomada antes do negócio com a Prisa e que já tinha o aval do próprio, o que foi negado pelo mesmo. E, portanto, e hoje diz-nos que não se lembra quem é que o informou da saída de José Eduardo Muniz. E a questão que lhe pergunto é como é que se lembra de tudo isto e não se lembra de quem o informou. E queria perguntar, muito diretamente, se teve alguma intervenção ou conhecimento antecipado da saída de José Eduardo Muniz da TVI. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, para as respostas finais ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares.
Sr. Deputado,
Eu vou abstrair-me das considerações prévias que fez e vou-me centrar nas perguntas que me dirigiu, por respeito a esta Assembleia, a esta Comissão Parlamentar e ao que assunto que nos traz cá hoje. Em relação às minhas funções na PT Compras, eu volto a reafirmar. O senhor tem um documento que diz que eu era responsável pelas compras de marketing. Tem toda a razão. E não sei, provavelmente, não sei se não tem aí no seu documento, quem é que era responsável pelas compras de meios e publicidade. Porque eu volto a reafirmar o que já disse aqui. Quem tinha essa responsabilidade era o Dr. Carlos Barbosa. Portanto, junto do Dr. Carlos Barbosa, pode perguntar, junto da Portugal Telecom, junto do Presidente da Comissão Executiva, junto do Presidente da Comissão Executiva, não tive nenhuma responsabilidade sobre isso. Pode ser questionada. E tenho a certeza que o Sr. Deputado, uma vez sabendo que me dirigiu considerações porque com certeza estava enganado, vai ter, com certeza, em um momento posterior, a oportunidade de assumir o seu erro. Em relação ao facto de eu ter responsabilidades no imobiliário e estar numa negociação com a Prisa para a compra de um canal de televisão, Sr. Deputado, eu tinha responsabilidades em muito mais pelouros do que apenas o imobiliário. De qualquer das formas, eu não me propus participar em... Portanto, eu fazia parte de uma cadeia de comando. A minha cadeia de comando na Portugal Telecom, o Dr. Henrique Granadeiro e o Engenheiro Zanal Bava vão estar aqui nos trabalhos desta Assembleia e vão ter a oportunidade de explicar, com certeza, a todas as perguntas. Em relação... Peço desculpa, podíamos só repetir a terceira pergunta, já não...
A terceira pergunta era relacionada com esta, era se a razão era por ter relações próximas com o Governo, com membros do Governo, exatamente.
Tem que ver com relações próximas com os membros
e
do Governo.
E depois, por último...
Se essa a decisão de lhe atribuir assim um negócio...
Exatamente, foi o que eu acabei de explicar.
Tem que ver com relações próximas que tem com membros do Governo.
Foi o que eu acabei de explicar.
Olha, essa pergunta tem que ser colocada aos meus superiores hierárquicos. Nunca, sinceramente, me considerei. Mas eu acho que, pelo tom que o Sr. Deputado utilizou a falar comigo, sobretudo nesta última intervenção, eu limito-me a dizer que, provavelmente, sobre isso, é melhor questionar os meus superiores hierárquicos, os meus chefes da empresa.
A última questão, Sr. Doutor, era a propósito da questão das suas declarações na entrevista ao Jornal Público, sobre a saída, o conhecimento que tinha da saída do diretor-geral José Eduardo Nis da estação, do cargo que ocupava na estação, porque é que o Sr. não se lembra de quem é que lhe deu esta informação? Quer dizer, lembra-se de ter feito essas declarações, lembra-se dessa matéria? Portanto, a questão foi colocada nestes termos, é nestes termos que eu apenas estou a relembrar.
Sr. Deputado, vamos cá ver. Nenhum de nós está esquecido que o negócio entre a PT e a TVI não foi realizado. Portanto, isso temos todos presentes, o Sr. Deputado também. Pronto. Portanto, em relação à questão que me foi colocada, eu julgo que já respondi mais do que uma vez durante a tarde de hoje. Mais do que uma vez durante a tarde de hoje. Portanto, não, já lhe disse, não tenho... Essa informação foi uma informação que me foi dita. Não sei por quem, não me recordo por quem, mas afirmei-a, era a informação que eu tinha. Pode ser ou não confirmada pelas entidades que a podem ou não confirmar, que não sou eu.
Em primeiro lugar, pergunto ao Dr. Ripeto, se acha que terminou. Terminou. Pode-se sentar o Sr. João Oliveira. Mas é uma interpelação a mim, não é?
É uma interpelação à mesa para informar o Sr. Presidente que, do relatório do Governo da Sociedade da PT Compras de 2006, não consta nem o nome de nenhum Carlos Barbosa, nem consta uma única referência à publicidade. As referências que existem é a marketing, com a indicação que o administrador executivo responsável pelo marketing era o Dr. Rui Pedro Soares. E é esta a retratação que queria fazer.
Muito bem. Doutor, Sr. Deputado... Sr. Deputado Pedro Duarte, era também de solução à mesa, faça favor.
Sim, Sr. Presidente. No sentido de, o Sr. Presidente, e bem, julgo que o acordo de todos tem sido muito rigoroso, nomeadamente lembrando aos nossos diferentes convidados, neste caso o Dr. Rui Pedro Soares, questões que não foram bem esclarecidas nas respostas. A verdade é que eu há pouco fiz uma questão muito concreta, aliás, na segunda ronda limitei-me a fazer duas questões. Uma delas era especificamente quais as competências, e fiz questão de dizer, formais e informais, que o Sr. Rui Pedro Soares tinha no âmbito da Comissão Executiva. Foi-me respondido que era na área do imobiliário. Então, só isso. entretanto, nesta segunda, nesta última resposta que deu, disse que havia muitas outras áreas que eventualmente poderia abordar. E remetendo para o Presidente da Comissão Executiva uma resposta mais concreta. Mas eu julgo que isto não entra no âmbito do segredo funcionário ou de qualquer sigilo profissional.
Senhor deputado, entendamos uma coisa. Estas audições não são interrogatórias a ninguém. Estas audições não são interrogatórias a ninguém. São pessoas que estão convidadas e vêm aqui livremente prestar, e de acordo com a sua disponibilidade, prestar esclarecimentos. Os esclarecimentos, penso eu, foram prestados sempre que, eventualmente, algum aspecto possa ter sido esquecido. Eu chamo a atenção e os nossos convidados têm respondido. Não vale a pena, Sr. Deputado, deixe-me dizer com toda a franqueza, as conclusões políticas, as leituras políticas que cada Sr. Deputado tira daquilo que são a forma como decorrem as audições, não têm que ser imputadas aos próprios convidados. Quer dizer, os senhores tiram as conclusões que quiserem. Agora, não queiram, porque eu não vou permitir transformar isto num inquérito ou num massacre aos convidados que estão aqui dentro. E, portanto, fica isso esclarecido. O Sr. Deputado, como todos os outros senhores deputados, tiram as conclusões que entenderem, faz parte da vossa liberdade política, como é evidente, sobre as declarações que aqui são feitas. Agora, as pessoas que aqui estão não estão submetidas a nenhum interrogatório. Eu vou dar apenas, senhores deputados, para concluir, e não vou dar a palavra depois a mais nenhum senhor deputado, vou dar a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares, que me pediu agora, porque penso que ele também ouviu estas duas últimas interpelações à mesa e entende que deve dizer algo em sua defesa, e como é evidente, não posso deixar de lhe dar a palavra. Dou a palavra ao Dr. Rui Pedro Soares e depois encerraremos a sessão.
Em relação à intervenção do Sr. Deputado João Oliveira, eu volto a reafirmar que não tinha nenhuma responsabilidade na compra de publicidade da PT, que o pluro de meios era por responsabilidade do Dr. Carlos Barbosa, e reafirmo que sei que o Sr. Deputado João Oliveira, assim que tiver informação fidedigna, vai, com certeza, ter ocasião de registar que, quando me interpelou, o fez erradamente. Em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Duarte, na PT-CGPS, eu tinha, além de funções corporativas, responsabilidades na área do imobiliário, dos cuidados de saúde, era o CEO da empresa PT Centro Corporativo, tinha responsabilidades no Cimeiro Telecom, administrador da holding da PT para a África, da África Tel. Portanto, eram várias as responsabilidades que tinha e, em relação à minha participação neste negócio tal como fica e falo isto, tinha também o relacionamento com os três clubes de futebol e também com a Benfica TV. Portanto, o engenheiro Ana Albava poderá esclarecer em que circunstâncias eu participei neste negócio de forma mais cabal do que eu. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos aqui esta audição. Eu quero, obviamente, apesar de tudo, ter uma palavra de agradecimento ao Sr. Dr. Rui Pedro Soares, que, com custo, esteve aqui cerca de 2 horas e meia, respondendo àquilo que entendeu responder aos Srs. Deputados. Srs. Deputados, ainda não encerrei os trabalhos e o nosso convidado ainda está entre nós. Quero agradecer, portanto, ao Dr. Rui Pedro Soares. Foi pena, de facto, que não tenha sido possível, atendendo àquelas que são as obrigações que o Sr. e que nós respeitamos, entende serem as suas, obrigações de algum sigilo e reserva relativamente a algumas das matérias, mas, de qualquer maneira, agradeço pelo menos a disponibilidade de ter cá vindo e ter respondido àquilo que entendeu poder responder. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou encerrar os nossos trabalhos e amanhã, então, teremos às 10 horas da manhã uma nova audição com a presença do Sr. Diretor do Jornal Sol.